Voltamos aos nossos trabalhos. Eu queria dar as boas-vindas ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e ao Sr. Secretário de Estado também da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que estão aqui connosco para o que nós queremos seja a última audição regimental desta legislatura. Eu vou só recordar as grelhas de tempos a todos, já nesta altura já não deve ser necessário, mas no início são perguntas e respostas de 5 minutos cada, na primeira ronda, depois uma segunda ronda de 3 minutos cada e depois uma terceira ronda de 15 minutos de perguntas e 15 minutos para respostas. E eu dava de imediato a palavra ao PS, o senhor deputado Porfírio Silva, para a primeira intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, no âmbito das jornadas parlamentares que o Partido Socialista realizou na área de Viseu esta segunda e terça-feira, tive a oportunidade de estar num dos grupos que esteve numa empresa em Tondela, que trabalha intensamente com o conhecimento, designadamente com microbiologia, e onde 80% dos seus trabalhadores são altamente qualificados, licenciados, mestres, doutorados. Uma empresa que se espalha já por muitos países, num desempenho de alta qualificação, representando o melhor daquilo que o país está a conseguir realizar. E, de facto, nós não podemos ficar-nos só pelos exemplos concretos, não nos podemos ficar só pelas estatísticas, temos de juntar as duas coisas e dá o caso que conhecemos ontem os resultados deste ano do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional, que nos mostra que a despesa em ID atingiu em 2018 quase 1,4% do PIB, reforçando a tendência de crescimento verificada desde 2016. Na realidade, 2018 supera os níveis de 2017 em 168 milhões de euros, o que significa que a despesa em ID aumentou em Portugal, de um ano para o outro, 6,5%, o que é significativo. E se virmos de 2015 para 2018, a despesa em ID aumentou 519 milhões de euros, o que dá um aumento de 35% em 3 anos, o que é de facto notável. Quanto ao peso das qualificações na população portuguesa, estes números também nos mostram que o número de investigadores na população ativa, passamos de uma permilagem de 7,4 em 2015 para 8,9 em 2018, e há aqui um ponto a assinalar, é que o setor das empresas desempenha um papel particularmente relevante nesta evolução, o que é muito importante na medida em que nós precisamos de aumentar a procura social do conhecimento. O painel da inovação 2019, divulgado pela Comissão Europeia agora já há meia dúzia de dias, em 17 de junho, mostra também o reforço do posicionamento de Portugal como um dos países inovadores, com uma forte progressão nos últimos anos e destacando na ficha sobre Portugal um conjunto de fatores positivos, realmente o ambiente favorável à inovação e o papel das pequenas e médias empresas na inovação, e isto conjuga-se com várias apostas deste governo, a aposta no emprego científico, na contratação de doutorados, já não com falsas bolsas, mas com contratos e com perspectivas de integração na carreira, a aposta nas carreiras como pilares das instituições, instituições sólidas e de futuro com capacidade estratégica, como mostra, por exemplo, o novo regime jurídico de graus e diplomas, que tem exigências para abrir e para manter novos graus ao nível do peso dos profissionais de carreira nas instituições, que mostram esta aposta na solidez estratégica das instituições. E também o reforço da ação social escolar, atacando outra das frentes onde temos que progredir para tornar mais igual a possibilidade de acesso ao ensino superior e à ciência. E este enquadramento, esta figura geométrica com vários lados, quis fazê-la para lhe perguntar, Sr. Ministro, basicamente sobre dois pontos. Conhecemos recentemente o balanço da avaliação das unidades de investigação, ainda falta meia dúzia de unidades que ainda não conhecemos, ainda não terminaram a avaliação, mas a esmagadora maioria está feita e verificamos aqui um contraste que não podia ser maior entre esta avaliação e a avaliação realizada no governo anterior, que foi uma avaliação opaca, com interferências processuais que nada tinham a ver com a ciência, uma avaliação que resultou na tentativa de condenar à extensão uma centena de unidades de investigação, e agora temos um processo respeitado cientificamente e processualmente por todos os intervenientes, um processo respaldado nos melhores métodos internacionais e em avaliadores internacionais, com visita a todas as unidades, e vemos aqui um caminho de consolidação. Gostava que o Sr. Ministro nos desse mais algumas indicações sobre os resultados desta avaliação das unidades de investigação, designadamente em termos de estratégicos e de financiamento e os passos seguintes. E queria deixar outra pergunta, numa das áreas que também tem sido reforçada, mas continua a ser reforçada e tem de continuar a ser reforçada, e que é um dos vetores da ação social do ensino superior, e é a questão do alojamento. A questão da habitação em geral tem tido evoluções rápidas por razões socioeconómicas nos últimos anos, e isso teve também reflexo no alojamento, termino, Sr. Presidente, isso também reflexo no alojamento de estudantes do ensino superior. Sabemos que o Governo está a realizar em vários planos uma ação importante nessa matéria. Gostávamos de saber como é que está a correr a mobilização das diversas entidades para a execução deste plano e o que é que podemos esperar, não só no médio prazo, mas também no imediato, em termos de setembro, porque na realidade o primeiro momento em que vamos olhar outra vez é setembro, porque é mais um passo para o próximo ano letivo, e portanto gostaria, nesses dois vetores, que são vetores importantes desta estratégia, que está a dar resultado, como obrigado, vemos pelos números, mas tem que ser sustentada, gostaria de questionar o Sr. Ministro nesta primeira ronda. Muito obrigado.
Obrigado. Eu passo a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Sr. Deputado e Porfírio Silva, agradeço a oportunidade para, obviamente, nesta última audiência, fazermos o balanço e daquilo que, de facto, de uma forma telegráfica, aqui disse. Os últimos dados estatísticos oficiais são importantes porque nos posicionam não apenas em Portugal, mas na Europa e no mundo, e sobretudo mostram que durante os últimos 4 anos conseguimos recuperar os valores absolutos aos níveis mais elevados do investimento em investigação e desenvolvimento de 2009 e 2010, tendo ultrapassado 2.650 milhões de euros, mas de uma forma diferente. Hoje, com uma participação do setor privado desde 2017, pela primeira vez superior, já por 2 anos sucessivos, ao setor público. Isto quer dizer o quê? Para além dos números, quer dizer, sobretudo, o reforço do emprego qualificado. O que está em causa é que nestes 3 anos e meio, e sobretudo 2016, 2017 e 2018, o número de investigadores quando medido a tempo integral aumenta em cerca de 8 mil, o que quer dizer, em termos reais de pessoas, cerca de 20 mil novas pessoas. E a questão, mais uma vez, é que o aumento é sobretudo no setor empresarial e por isso quer dizer emprego qualificado. E obviamente a todos os deve orgulhar, a todos devemos reconhecer o esforço feito, mas também devemos ter a humildade para poder fazer sempre mais e melhor. E hoje sabemos que estes 3 anos dão-nos a confiança das metas que fixámos para 2030 de poder atingir os 3% em investigação e desenvolvimento, 2/3 no setor privado, 1/3 no setor público, e para isso alavancar a despesa pública para o dobro, multiplicando a despesa privada. Os números dão-nos a confiança que podemos hoje ser uma sociedade moderna, ou melhor, que temos na Europa. E o importante destes números, quanto a mim, não é apenas a nossa reflexão interna, não é apenas o Ministro ou os serviços de estatística ou até mesmo os membros desta Comissão. É aqueles que olham de fora de Portugal para Portugal. E, de facto, os resultados publicados no dia 17 pela Comissão Europeia do Innovation Scoreboard mostram uma alteração significativa nos últimos 3 anos. Portugal, para além do indicador agregado, e sabemos que esse indicador é um indicador que nos acompanha há mais de 15 anos a toda a Europa com 27 tipos de indicadores, mas o que é diferente é que Portugal, neste momento, tem a maior intensidade de inovadores na Europa e tem, segundo a Comissão Europeia, um sistema atrativo de investigação e desenvolvimento e um ambiente, como é designado na gíria europeia, amigável à inovação. E este é algo importante. Deixe-me, por exemplo, de uma forma muito telegráfica, vos dar 10 factos daquilo que se passou nos últimos 20 dias. A 4 de junho, Portugal recebe, pela segunda vez consecutiva, o maior prémio de investigação científico britânico, o Harvey Prize, o ano passado dado a um investigador do Minho, este ano dado a um investigador do Instituto de Telecomunicações. A 5 de junho, sou chamado à Espanha a uma associação de todos os reitores das universidades espanholas para saber o que é que se passa em Portugal, que a Espanha quer seguir uma evolução diferente. A 7 de junho, o diretor-geral da ESA vem a Portugal afirmar o acordo para a instalação do primeiro laboratório da ESA na Ilha Terceira, sob observação da Terra. A 10 de junho, em Roma, fazemos o diálogo com a Tunísia e Marrocos para o reforço da cooperação. A 12 de junho, a Comissão Europeia, o diretor-geral da DG Connect, vem a Portugal anunciar que entramos na rede europeia de supercomputação com 2 supercomputadores e, portanto, Portugal passa a integrar o conjunto das 8 regiões europeias com capacidade de supercomputação. No dia 13 de junho, a Universidade de Massachusetts assina com a FCT um novo acordo para a cooperação com as comunidades luso-descendentes em Massachusetts. No dia 14 de junho, concluímos o que já tinha sido começado pelo Secretário de Estado, o percurso com os luso-descendentes em Bruxelas, de forma a penetrarmos mais também nessas comunidades. A 17 de junho, no maior salão internacional do aeroespaço em Paris, assinamos o acordo com a Agência Espacial Francesa e, no último fim de semana, na Ilha de Santa Maria, atingimos um clube dos maiores investidores europeus naquilo que é a instalação do Porto Espacial de Santa Maria. Hoje, enquanto estamos aqui, está a ser inaugurado em Braga as primeiras instalações do Instituto Europeu de Tecnologia, no qual participarei no encerramento. E, por isso, a visão que a Europa e o mundo têm de nós é hoje diferente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Margarida Mano, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e caros colegas. Bom, primeiro, antes de mais, sendo esta a última audição regimental, de facto, aproveito para cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado também pela cordialidade e pela relação institucional que manteve com esta comissão, nomeadamente em alguns processos importantes. Estou a pensar na avaliação da OCDE, embora noutros, enfim, não tenha havido muita transparência, como no acompanhamento dos acordos de legislatura e de muitas perguntas que ficaram por responder, mas é grato cumprimentar o Sr. Ministro nestes modos. O Sr. Ministro é um homem inteligente, é um homem hábil, que conduziu um equilíbrio quase impossível ao longo destes 4 anos entre 2 forças fundamentais dominantes deste governo. Por um lado, uma deriva ideológica com promessas e assunção de compromissos que alguém há de pagar no futuro, e por outro lado, com um estrangulamento financeiro do compromisso público numa conjuntura de crescimento, e portanto tem de facto muito mérito por esse facto também. De qualquer forma, e por algumas das decisões tomadas, consideramos que foi uma legislatura perdida em aspectos essenciais que eu gostaria aqui de revisitar e colocando a propósito algumas questões. Ensino superior. Relativamente ao ensino superior, um dos problemas mais graves do ensino superior, como sabemos, é o subfinanciamento crónico e continuado, e neste contexto agrava a ausência de um modelo de financiamento que explicite a todos o rumo que considera, segundo o Estado, que o ensino superior deve seguir. Ora, o Sr. Ministro, com os acordos de legislatura, aquilo que fez foi comprometer-se a manter a situação de orçamento de 2015 e assumir a ausência da estratégia do Governo. Portanto, no fundo, aquilo que fez foi assumir que não ia aumentar o financiamento, que para o mesmo financiamento não ia usar o modelo distributivo que o 19º Governo tinha preparado, mas que também não ia propor um novo modelo e, portanto, no fundo, tudo ficaria na mesma. Só que não ficou, ficou pior, e ficou pior claramente porque o Governo não cumpriu o acordo. O Governo, em 2017, em 2018 e em 2019, não reforçou os orçamentos das instituições de ensino superior face aos compromissos por alterações legislativas que tiveram que pagar, e, portanto, as compensações, quando vieram, vieram a posteriori e sempre parciais, e, portanto, claramente o Grupo e o CSIS reclamaram, nos dois últimos anos, receber apenas cerca de 66%, continuam a reclamar. Em 2019, universidades e politécnicos ainda não receberam nada até ao momento, receberam zero. E, portanto, no que toca ao problema mais grave, o financiamento do ensino superior, o Sr. Ministro não o encarou e, portanto, não o resolveu ou minorou. E a questão que gostaria de perguntar a propósito era, Sr. Ministro, estão as instituições a dizer verdade ou está o Sr. Ministro? É ou não verdade que as instituições, por exemplo, relativamente às propinas e ao congelamento nos anos anteriores, não receberam qualquer reforço? E serão ou não as instituições a suportar a redução das propinas a partir de setembro? E o que é que o Governo já fez para que assim não seja? Ciência e investigação. Na ciência e investigação, o Sr. Ministro, o Governo, consideramos que deixa duas bombas relógio. Por um lado, o aprofundamento da divisão entre o ensino superior e a ciência, e por outro lado, a questão do emprego científico. Relativamente à primeira, percebemos em várias medidas, o Sr. Ministro tornou claro a sua visão de mundos separados, o que nos parece profundamente errado, porque a ambição de um Portugal competitivo exige uma visão integrada entre o ensino superior, a ciência e a valorização do conhecimento. Mas o decreto-lei que saiu em maio, o decreto-lei 63/2019, corresponde precisamente à negação de qualquer política integradora ou sequer articulada com a lógica europeia do financiamento da ciência. Como é que o Sr. Ministro explica, e essas são duas perguntas que gostava de colocar, que as instituições de ensino superior não constem no artigo 14º da lista de entidades que integram o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia? Como é que o Sr. Ministro considera que das 24 membros do Conselho Nacional da Ciência, previsto no artigo 31º, pode nenhum ser do ensino superior? E, portanto, gostaríamos de ouvir nessa matéria. Relativamente ao emprego científico, as coisas não correram bem, não é? Enfim, em termos de processo, mas podia chegar ao fim e estar bem, e é isso que interessaria para todos, porque dos 170 investigadores, isto nos números que ontem disponibilizou, em que há obrigação legal ou obrigo de pré-PAP, apenas um tem a situação resolvida, em 142 docentes, apenas 17 têm os seus contratos assinados. Mas não é isto verdadeiramente o grave. O que nos parece verdadeiramente grave é o facto do Governo, no fundo, ter encontrado uma solução que não é mais do que um paliativo, isto é, a bandeira do emprego científico é um logro, na medida em que o problema ficará para outros resolverem, daqui a 3 anos ou daqui a 6 anos, quando os contratos concluírem. Valorização do conhecimento, e só para concluir, e pegando uma das questões que o Sr. Ministro referiu, em 2015, o Sr. Ministro criticava no Livro Negro da Ciência o facto da despesa, eu estou mesmo a concluir, o facto da despesa total anual em ID ser de 1,34% do Produto Interno Bruto em 2013, o pior ano, pelo menos um dos piores, do período da Troika. Eu gostaria de perceber como é que o Sr. Ministro pode considerar que é muito bom hoje, ou em 2017, estarmos em 1,33 e em 2018 estarmos em 1,37. Isto é, estamos basicamente, em termos de percentagem do PIB, na mesma no mesmo referencial que no momento da crise. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Maria da Pan, agradeço naturalmente as suas palavras iniciais, mas fiquei bastante confundido, porque não sei em que país é que efetivamente funciona e com quem tem falado. Esta é, de facto, uma legislatura ganha nesta fase e por isso nem houve a deriva ideológica de que falou, nem houve efetivamente aquilo que foi a deriva financeira. Pelo contrário, houve um compromisso responsável de uma atuação, obviamente, olhando com seriedade para aquilo que foi o equilíbrio das contas públicas, abrindo a ciência e o conhecimento a mais pessoas. Aumentámos o número de estudantes do ensino superior em 4%, de cerca de 356 mil para 373 mil, e aumentámos, efetivamente, no ensino superior, as dotações das instituições, as dotações públicas, em cerca de 10%. Em 2015, eram sensivelmente 941 milhões de euros financiados pelo Estado no ensino superior, em 2016 foram 1.000, e este ano, como sabe, são 1.100. Portanto, comparativamente a 2016, foi um aumento, como disse, de 10%, comparativamente a 2015, os números são claros, foi de 17%. E, efetivamente, ao contrário do que diz, o acordo de legislatura, que a senhora deputada nunca conseguiu pôr em prática nenhum, foi a forma de dar estabilidade ao sistema, foi a forma de, efetivamente, pela primeira vez no ensino superior português, se terem evitado as cativações de verbas e, ao contrário do que disse, se ter feito um compromisso responsável daquilo que foi a atuação das instituições face a um compromisso de abertura do ensino superior, de reforço da sua especialização, ao mesmo tempo que de compreensão de todos sobre a necessidade garantir o equilíbrio financeiro do país. Portanto, o país hoje está melhor, tem um ensino superior reconhecido internacionalmente, melhor do que o que tinha em 2015, e podemos orgulhar que de facto temos um reconhecimento. Ainda, como disse, há duas semanas tive com o Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Espanholas e com todos os reitores das Universidades de Espanha, efetivamente, a tentar explicar este processo gradual de reforma e de contínua mutação do sistema em Portugal. E por isso o acordo de legislatura foi de facto um sucesso. Mas temos de ter a humildade de olhar também para o passado e de fazer sempre melhor. Sempre escrevi, quer em termos académicos, quer em termos políticos, sobre a necessidade clara de aumentar o financiamento ao ensino superior, como de uma forma geral ao sistema de educação e de ciência, e esta legislatura foi de facto um sucesso em relação a isso. Se aceitei vir para o Governo foi ter esse compromisso de atrair financiamento público e privado, de alargar a base social de apoio e de estimular a especialização e a diversificação do nosso sistema de ensino. Hoje temos um leque de formações curtas, abertas e responsáveis, temos uma pós-graduação em franco desenvolvimento e um regime legal que está de acordo com aquilo que melhor se passa na Europa e, por isso, Espanha está a estudar a adoção do nosso regime legal para melhor também se modernizar. Em relação à ciência e ao ensino superior, o que se passou, evidentemente, é exatamente o contrário daquilo que disse. A articulação entre a ciência e o ensino superior, que é uma bandeira clara, só se faz com mais autonomia das instituições científicas. E essa foi sempre o melhor da articulação entre esses dois sistemas, foi aquilo que possibilitou efetivamente o reforço da capacidade científica e que explicitamente e ideologicamente, de uma forma responsável, mantivemos na lei da ciência, no que disse o Decreto-Lei 63 de 2019, tendo para além de garantir o reforço da autonomia das instituições científicas nos espaços académicos, para além disso, estender esse conceito agora à colaboração com o setor privado e diversificando o sistema de ciência e de inovação. E por isso é uma lei mais uma vez inovadora, que segue exatamente os trâmites daquilo que são as melhores referências europeias e que, pelos vistos, os resultados estão à vista. O aumento efetivo da despesa pública e privada em 519 milhões de euros em 4 anos, ou em 3 anos, 2016-2018, deve-nos, com certeza, encher de orgulho e de confiança para fazer mais.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, o resto da equipa, nesta que é a última audição desta sessão legislativa e também da legislatura. Eu não podia deixar de mencionar um aspecto que foi conhecido há muito pouco tempo, há muito poucos dias, que são os resultados da avaliação dos centros de ID. A expectativa de romper com o fardo do passado era muito grande. Aliás, tivemos na anterior legislatura um debate acérrimo em relação àquilo que tinha sido uma avaliação desastrosa que fechou dezenas e dezenas de centros de investigação um pouco por todo o país e que baseava-se numa lógica de excelência que não era nada mais do que um modelo de uma pirâmide altamente desigual para o setor, de concentração do parque financiamento que existia e, por isso, agravava ainda mais as desigualdades territoriais, sociais e a ideia de que a ciência faz parte de um dos desígnios do desenvolvimento para o país. E, portanto, esta avaliação, que já custou 4 anos de espera aos investigadores e aos centros de investigação, chegou, faltam meia dúzia de centros de investigação, mas a verdade é que chegou e conhecemos os resultados. Ela foi sendo apresentada nos últimos dias, positivamente, com notas que me parece, e parece ao Bloco de Esquerda, correspondem e correspondem àquilo que é a realidade do trabalho científico em Portugal. E é bom assentarmos uma ideia política e assumi-la politicamente de que a ciência não se faz numa lógica de uma suposta exigência e de excelência onde a esmagadora maioria fica de fora. E, portanto, é importante ter fatores territoriais, sociais, de financiamento diferenciado para aquilo que são as realidades diversas. A verdade é que E muitas das vezes estamos sendo habituados a isso, nem sempre as boas notícias vêm sozinhas e parece que parte desses centros de investigação, e esta era a primeira pergunta, Sr. Ministro, parte desses centros de investigação, alguns deles até obtiveram notas de excelente e de muito bom, vão, pelos vistos, sofrer alguns cortes nos orçamentos plurianuais. O argumento que nos foi refletido por alguns desses centros de investigação é que esse corte não corresponde à nota, mas corresponde sim a uma lógica de que, trocado por miúdos, receberam demasiado no passado e, portanto, agora têm de receber menos. Eu compreendo a ideia de ajustar uma lógica nova de financiamento e é preciso romper com o fardo do passado em que muito poucos recebiam o bolo praticamente todo e todos os outros recebiam muito pouco desse bolo, não recebiam praticamente nada. Mas não me parece que nivelar por baixo seja propriamente um léxico desta maioria parlamentar, não é? Aliás, os acordos de 2015, já lá vão 4 anos, mas eles ainda estão atuais, conferiram o mandato político a um governo de não nivelar por baixo, mas sim garantir que não se perdia financiamento, mas que se garantia mais financiamento. Que não se cortava nos serviços públicos, mas que se investia nos serviços públicos. Que se devolvia aquilo que tinha sido cortado na altura da Troika. E, portanto, Sr. Ministro, num setor que perdeu entre 2010 e 2015 praticamente um terço do seu financiamento em sede de orçamento do Estado, o que é brutal para o meio em que estamos a falar, não me parece que faça muito sentido empurrar para baixo aqueles que comparativamente receberam mais nessa injusta avaliação. O que me parece que caracteriza essencialmente a avaliação, a última avaliação que foi feita, não foi alguns centros receberem muito, foi muitos centros receberem muito pouco. E, portanto, é que precisamos sim de puxar para cima aqueles que pouco ou nada tiveram nesse tempo, mas garantir também estabilidade àqueles que, por razões várias, obtiveram esse financiamento há 4 anos, 5 anos atrás. E, portanto, é muito importante que o Sr. Ministro possa aqui responder qual a razão para os centros que obtiveram, segundo a avaliação da FCT, que foi levada a cabo também pelo Governo, obtiveram excelentes e muito bons, tenham agora quase um presente envenenado de ver os seus orçamentos cortados entre 40% a 70%. Estamos a falar do IMM, do ICS, do I3S, podemos dar aqui outros exemplos, eles são conhecidos, já são públicos e, portanto, parece-nos absurdo esta decisão política deste corte e acho que o Sr. Ministro ainda vai a tempo de dar uma resposta, mas, acima de tudo, de reverter esta posição. A segunda questão está relacionada com aquilo que são, e termino, Sr. Presidente, mais 10 segundos, aquilo que são os números do orçamentado e os números do executado. O Sr. Ministro apresenta 1,37% do PIB, seria importante nós podermos também fazer um estudo comparativo daquilo que foi o orçamentado e daquilo que foi o executado ao longo destes 4 anos. E, por fim, se o objetivo é 3% para a ciência em 2030, com a percentagem de aumento que obtivemos nos últimos 4 anos, não chega. Nós precisamos de aumentar mais e, portanto, é preciso haver um aumento progressivo, porque se mantivermos os números que foram apresentados durante estes 4 anos, não vamos conseguir alcançar o objetivo. Percebo que não possa responder sobre a próxima legislatura, mas era importante que a responsabilidade política também fosse discutida agora, porque é esse momento do balanço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado.
Ministro. Senhor Presidente, Senhor Deputado Luís Monteiro, agradeço a oportunidade que me dá para clarificar esta situação. Antes de mais, que fique claro que não há, nem vai haver, nenhum corte. O que há é transparência no financiamento que não havia e, portanto, estamos em total de acordo. Eu próprio, no dia, na segunda-feira, quando saíram e quando foram divulgados os resultados, convoquei imediatamente, depois de ter passado o fim de semana a falar, obviamente, com todos os líderes, ou com uma grande quantidade de líderes, convoquei todos os laboratórios associados, que é essa a situação, para uma reunião que ocorrerá na sexta-feira de manhã. Disse muito bem, a última avaliação, e hoje temos bem a noção de 2013, foi feita para cortar, cerca, como sabemos, cerca de 100 unidades, e concentrou o financiamento em cerca de 10 unidades. E pode contar comigo sempre para nivelar por cima e para aumentar o financiamento. É para isso que eu aceitei vir para o Governo. Mas também aceitei vir para o Governo para pôr transparência total no sistema. Não nos podemos esquecer que uma das questões críticas da avaliação de 2013, para além, e como está bem patente no relatório, de ter muito reduzido o número de painéis, passou de 25 para 7, só uma pequena fração das unidades é que foi visitada pelos avaliadores. Agora aumentámos os painéis para 32, seguindo as melhores práticas europeias, introduzindo painéis interdisciplinares e pluridisciplinares, e visitámos integralmente todas as unidades que se propuseram, 348, incluindo aquelas que tínhamos recuperado quando evitámos. Mas para além da avaliação, eu agradecia que lessem os relatórios detalhados que estão hoje patentes para o público ver, que são particularmente pedagógicos. Sabíamos que a questão crítica foi a transparência, porque há uns anos atrás não houve uma regra do financiamento e foi feito um financiamento em função daquilo que as instituições pediram. E, portanto, voltámos ao esquema que tinha sido introduzido em Portugal nos anos 90 e que durou e que teve em vigor até 2013 e voltámos a pôr, dizendo que a avaliação tem um impacto no financiamento, seguindo as melhores práticas europeias do Reino Unido, da Suécia, do centro e do norte da Europa, que em Portugal tinham sido introduzidas, como disse, com a criação da FCT em 1995, em que os painéis de peritos avaliam as unidades, dão-lhes uma classificação e essa classificação tem um impacto no financiamento e, por isso, temos as unidades excelentes tiveram um nível de financiamento de cerca de 4.500 € por investigador, depois as muito boas 3.700, as boas 3.100. Portanto, a transparência no sistema aumentou totalmente e, por outro lado, introduziu-se um nível de financiamento programático, ou voltou-se a introduzir, pedindo aos peritos que, consoante as características específicas de cada unidade, identificarem financiamento programático. O pacote de financiamento foi 2/3 financiamento de base em função da avaliação e do número de pessoas, 1/3 programático. E, portanto, o que é que isto dá em termos globais? Para além de se ter aumentado o volume global de financiamento, que eram cerca de 80 milhões por ano para as unidades, passámos para 100 milhões de euros e, portanto, passámos para um pacote de 400 milhões de euros em financiamento base e programático, e aumentámos ainda a possibilidade das unidades, para articular com o ensino superior, terem pacotes de bolsas de doutoramento, tendo sido dado 1.600 bolsas num global de 106 milhões de euros. E por isso passámos de um montante global de 4 anos, de 80 vezes 4, cerca de 320 milhões de euros, para 526 milhões de euros de financiamento base e programático. E isto diz respeito apenas às unidades, dando uma transparência total na atribuição do financiamento, exclusivamente em função da opinião dos peritos, quer em termos da classificação, quer em termos do financiamento programático. O que é que falta agora? Sabemos, e a lei é clara, algumas unidades podem requerer, como foi introduzido nos anos 90 em Portugal, o Estatuto de Laboratório Associado. E, por isso, abrimos imediatamente o concurso para os laboratórios associados que vão ter um financiamento adicional. E para não criar qualquer ruptura nem incertezas no sistema se vamos ou não ser laboratório associado, disponibilizámos logo para o próximo ano, porque vai ser um concurso muito competitivo, 20 milhões de euros, que era exatamente a diferença que os laboratórios associados tinham que ter. Portanto, disponibilizámos 400 milhões de euros, mais 20 milhões para os laboratórios associados, mais 106 milhões para bolsas de doutoramento, e abrimos o concurso dos laboratórios associados. Portanto, os laboratórios associados, para além de unidades, vão ter um financiamento associado, sobretudo ao desenvolvimento de carreiras, superior àquele que as unidades têm. Mas neste momento tínhamos um sistema subfinanciado, sem transparência. Neste momento temos um sistema mais bem financiado, totalmente transparente. Não há nenhum cidadão, não há nenhum investigador que não saiba como é que o financiamento do centro ao lado foi atribuído, e abrimos agora um sistema competitivo, como tinha sido introduzido em Portugal nos anos 90, e temos a felicidade do nosso Presidente da Comissão de Educação e Ciência ter sido um ator indiscutível e muito importante no desenvolvimento de laboratórios associados em Portugal, e sabe que tinha sido perdida a transparência nesse sistema e até os contratos tinham deixado de estar em causa. E, portanto, agora, com a nova lei, abriu-se um novo concurso para laboratórios associados que possibilitará adicionar ao financiamento atual o financiamento dos laboratórios associados, mais uma vez, de uma forma totalmente transparente e que possibilite, certamente, dignificar, alargar e especializar o nosso sistema científico. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado,
Ministro. Eu esqueci-me no início de começar a contar e, portanto, já passou um bocadinho mais tempo do que aquele que ali está, mas tudo bem, foi esquecimento meu. Peço desculpa. Eu passava agora a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa, do PDS-PP.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Ministro, senhor Secretário de Estado e a demais equipa aqui presente. E, de facto, como é a última audição regimental, não posso deixar de dizer que estas interações foram desafiantes. E que, embora às vezes o Sr. Ministro seja exasperante, porque é exímio na circularidade das respostas que nos dá, foi sempre um adversário político que permitiu uma grande elevação no debate. Não é sempre esse o caso, e é obviamente uma mais-valia na relação entre Parlamento e Governo, e portanto não podia deixar de fazer essa nota. Mas também neste tom de fim de ciclo, é inevitável fazer um balanço da ação governativa, não só dos últimos dias, que foram atarefados, segundo vejo da agenda do Sr. Ministro, mas que é, de facto, marcada por grandes anúncios que muitas vezes se revelaram, afinal, não serem bem assim como estavam previstos. E para ilustrar, trago 10 exemplos rápidos, Sr. Ministro, de não exaustivos, de um, no fundo, um apanhado do que é que foram as suas políticas mais emblemáticas. Comecemos pelas propinas. O Sr. Ministro iniciou esta legislatura dizendo que não era tema para esta legislatura. Depois, sabe-se lá ou até se sabe por que razões, afinal, houve uma baixa das propinas. Depois as propinas iam acabar, mas afinal não vão. E o CDS sempre contrapôs a esta medida o aumento da ação social escolar para quebrar, de facto, um problema que existe no acesso e fomos corroborados recentemente pelos senhores reitores que têm apresentado aos partidos políticos nas suas orientações programáticas para a próxima legislatura exatamente esta medida do aumento da ação social escolar. As vagas no ensino superior também, no ano passado, foram alvo de um corte no litoral. O Sr. Ministro achou que era uma medida muito boa, fez uma grande campanha à volta dela, mas afinal este ano não vai ser bem assim. Até há um aumento no litoral, presumo que até numa compensação pendular em relação ao ano passado. A revisão do acesso ao ensino superior também começou com um estudo, ia ser uma das grandes transformações desta legislatura. O estudo ficou na gaveta e nada se fez. Aliás, fez-se uma ideia de rever o acesso dos alunos do ensino profissional, que foi também anunciada com grande pompa, uma espécie de uma via verde para o acesso destes alunos ao ensino superior, mas que afinal voltou para trás e não vai ser realizada. Também se falou nos licenciados pré-Bolonha, que iam ter uma equiparação à licenciatura, portanto, os bacharelados que iam ter uma equiparação à licenciatura. Foi anunciado, criaram-se expectativas, mas afinal voltou para trás e não ficou nada concretizado. Também os doutoramentos nos politécnicos foi anunciado, até de facto ficou inscrita em lei a possibilidade de que eles possam conferir, de que estas instituições possam conferir grau de terceiro ciclo, mas afinal isso depende de uma revisão da lei de bases e, portanto, na verdade, não é aplicável, pelo menos para já. Também quanto às bolsas de pós-doutoramento, o Sr. Ministro nos primeiros 3 anos declarou que elas iam acabar, que iam ser substituídas por algum formato de emprego científico, contratos ou outro tipo, mas afinal, no último ano, voltam a existir, embora pelo menos classificadas, como o Sr. Ministro, de forma pontual, mas voltam a existir quando tinham sido retiradas. Em relação ao Estatuto da Carreira de Investigação, é um dos temas que está em cima da mesa, sabemos muito bem, Sr. Ministro e eu, até porque já estivemos juntos em seminários sobre isso, que é um tema que preocupa o setor. Até houve a intenção de rever, houve uma proposta, um decreto-lei 75 de 2019 até já redigido, mas afinal vai ficar para outra legislatura, provavelmente porque é um tema difícil de resolver. Também o emprego científico, o Sr. Ministro iniciou com o decreto-lei 56, queria revolucionar o sistema do ponto de vista da empregabilidade. De facto, foram dados passos, é verdade, mas nunca reuniu o consenso da maioria, da esmagadora maioria dos atores do sistema, dos reitores aos próprios bolseiros de pós-doc. Também o PrevPAP, nessa mesma linha, inicialmente o Ministério das Finanças identificou 3.622 bolseiros e 11.180 docentes em documentos à data em condições de precariedade, mas afinal foram apenas regularizados 150 docentes, 283 investigadores e 303 colaboradores de carreiras gerais. Era para ser feito até dezembro de 2018, depois era garantidamente até fevereiro de 2019, mas afinal estamos em junho e ainda decorre o processo de concretização dos vínculos. E finalmente os contratos de legislatura, o Sr. Ministro já falou neles aqui, iam ser um instrumento de estabilidade e de financiamento plurianual garantido por troca de não haver cativações, mantendo-se a verba de 2015, mas afinal estabilidade foi coisa que não houve, sobretudo em termos da tesouraria das instituições, que sentem grandes dificuldades na gestão das verbas e que afinal de contas também têm, as verbas não puderam ser mantidas, portanto essa ideia de uma estabilidade do financiamento acabou por não poder existir na medida em que houve várias alterações legislativas que obrigam a que haja um reforço. Portanto, o balanço que fazemos é de grandes anúncios, mas também de poucas concretizações de facto que alterem o sistema e talvez até porque já não tenho tempo, deixava só uma pergunta e o resto ficará para a segunda ronda, tem que ver com o corte de vagas. De facto, houve uma alteração agora neste despacho que faz, mantém o aumento das vagas no interior e é uma compensação no litoral. Parece-nos a nós que é uma medida interessante, melhor do que a do ano passado, mas que traz algum grau de artificialidade. Aumentar as vagas no interior por si só não significa que elas venham a ser ocupadas, quase que podia aumentar assintoticamente para infinito e isso podia continuar a não ter impacto. E a minha questão é se, para efeito de coesão territorial, não faria sentido uma medida mais corajosa de revisão da oferta de rede ou de racionalização da oferta de rede no interior para que haja uma compensação real e efetiva. Obrigado. Das instituições de ensino superior. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Senhor Presidente, Senhora Deputada, muito obrigado pelas intervenções e pelos seus 10 pontos e, obviamente, pelas suas declarações iniciais, das quais também posso fazer suas das minhas palavras no que respeita em relação à relação com o Parlamento e em relação ao nosso relacionamento de direto. Mas, sobretudo, não posso deixar de ser que os 10 tópicos que mostra são, de facto, um resultado claro do sucesso desta legislatura. E pode contar comigo sempre com a humildade de olhar para o passado e de fazer sempre mais e melhor. Estou longe de dizer que está tudo feito, mas também sou o primeiro a reconhecer dos avanços que se conseguiram e eu vou responder a todos os pontos um a um. O primeiro ponto das propinas, de facto, será um debate que veio e será sempre continuamente para o futuro. E penso que se chegou a um compromisso particularmente interessante e está bem claro, não respondi à deputada Maria da Mano sobre isso, está bem claro na lei que este Parlamento aprovou para 2019, o financiamento associado àquele que foi o compromisso de legislatura de todas as alterações legislativas terem, com impacto financeiro, terem o respectivo financiamento. Portanto, é um compromisso aceitável e que será feito, como naturalmente deve ser feito, anualmente nos termos da lei do orçamento. Em relação às vagas, eu devo dizer, como disse agora no final, e muito bem, a questão não é apenas de vagas, é sobretudo de candidatos. E por isso acho que se conseguiu evoluir, particularmente de uma forma relevante, naquilo que é o papel regulador do Estado na regulação. E como disse o ano passado, e digo este ano, avançou-se muito e é algo que todos os anos se deve avançar num diálogo que vai ser complexo, porque sobretudo a questão não é das vagas, a questão é dos candidatos, e temos que compreender que se hoje temos 120 mil jovens com 18 anos, daqui a 10 anos, em 2030, vamos ter 85 mil jovens nascidos em Portugal com 18 anos, e por isso este processo de regulação tem que ser todos os anos afinado e regulado. O que fizemos o ano passado, quando reduziram 3 mil o número de candidatos ao ensino superior associados a uma redução de 3 mil jovens que se registaram no 12º ano, sobretudo sabemos hoje, associados a uma pressão do mercado de trabalho em associação com o reforço, sobretudo, do crescimento do turismo, foi, sobretudo, minimizar essa redução com base numa regulação inicial, onde, sobretudo, reduzia a concentração em Lisboa e no Porto. Os resultados, e hoje são bem patentes, que foi muito positivo, não apenas na ótica de Lisboa e do Porto, mas sobretudo na ótica de estimular as instituições de Lisboa e do Porto para reforçarem quer a pós-graduação, quer a sua internacionalização e da redução, do impacto da redução de 3 mil por todo o território. Hoje, acho que fizemos exatamente o que tínhamos que ter feito, porque na altura não sabíamos mais. E por isso abrimos um diálogo através de um grupo de trabalho que devo aqui reconhecer um trabalho particularmente relevante que foi feito para aprofundar o sistema de regulação. E o que se fez foi exigir o aumento das vagas nos cursos que tinham muito bons estudantes, com uma procura muito grande. São 11 cursos em Lisboa e no Porto, e sobretudo em Lisboa, e, pelo contrário, voltar a impor e exigir a redução de vagas em cursos que não tinham procura de bons estudantes em Lisboa e no Porto. E assim se conseguiu, são cerca de 60 cursos. Portanto, especializou-se o sistema de regulação, sabendo nós que este ano o número de candidatos ao ensino superior é sensivelmente igual ao ano passado, mas não há uma redução de 3 mil. A revisão do acesso foi, como sempre dito, discutida, que foi esse o compromisso do Governo, era discutir, e o resultado da discussão é que não devia ser revisto, e a não ser na abertura das formações, curtas. Nunca se falou em equiparação, falou-se sempre no pré-Bolonha e no pós-Bolonha, na qualificação para competências. Os doutoramentos nos politécnicos não estavam no programa do Governo, como não tinha que estar, e fez aquilo que se devia fazer ao nível dos graus e diplomas. No emprego científico, os resultados do Observatório mostram o estrondoso sucesso que foi o programa de estímulo ao emprego científico, uma diversificação das opções, tendo ficado perfeitamente claro que esta é só parte do problema que nos comprometemos a resolver nesta legislatura e está resolvido, que era a contratação inicial, sabendo que nos anos que para aí vêm temos que avançar para o desenvolvimento de carreiras. E agradeço que vejam o Decreto-Lei de Execução Orçamental, que foi ontem promulgado, que vem já estimular uma mensagem clara naquilo que é o desacoplar entre o recrutamento e a progressão e, por isso, o estímulo ao desenvolvimento de carreiras que vem continuar este esforço do emprego.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e a restante equipa aqui presente. O PCP gostaria de falar, em primeiro lugar, da valorização da ciência enquanto bem público. E é uma questão que nós perspectivamos e temos colocado ao longo dos anos. E a este propósito, chamaria a atenção para um artigo que saiu, assinado pela ABIC e cerca de outras 20 associações e sindicatos, em 12 de junho, em que é referido o seguinte: só existe política científica com pessoal científico integrado em carreiras estáveis, alicerçadas em princípios que assegurem a promoção da qualidade e a melhoria contínua das instituições. Assim, é urgente ultrapassar o atual modelo de eterna precarização do trabalho científico, dignificando a carreira docente e de investigação e integrando cientistas no sistema de ensino superior com um corpo docente muito envelhecido e no sistema científico que permanece amputado de pessoas integradas nestas carreiras. Isto prende-se não só com esse estrondoso sucesso que o Sr. Ministro acabou de dizer e que nós não podemos acompanhar exatamente nesses termos, porque na maioria dos casos continua a tratar-se de trabalho precário e não efetivamente de vínculos permanentes em carreiras, mas prende-se também com uma outra situação curiosa que tem a ver com uma outra matéria que já aqui foi mais ou menos referida, que tem a ver com os resultados da avaliação das unidades de ID. E duas das conclusões que lá vêm, que nós achamos particularmente importantes, portanto, nesta altura das conclusões preliminares. Por um lado, o envelhecimento das equipas de investigadores e docentes e a carência de contratação de jovens. Por outro, a excessiva carga letiva de investigadores e docentes tem-se verificado em muitas unidades de ID que os investigadores e docentes em instituições de ensino superior têm cargas letivas excessivas de 9 a 12 horas semanais de aulas. Bom, é curioso que esta conclusão aqui esteja, e é curioso ainda mais que ela aqui esteja num contexto em que nós nos encontramos, nesta altura, com um programa de regularização extraordinária de vínculos precários na administração pública, que o PCP há muito tempo vem batalhando por ele, finalmente foi concretizado, mas de facto há aqui qualquer coisa que não casa, porque precisamente estes docentes e investigadores que concorreram à regularização por via do PREVPAP foram recusados e, precisamente, temos uma série deles em que as horas de carga letiva são superiores àquilo que, àquilo que está definido legalmente, mas, aparentemente, os requerimentos voltaram para trás e foram rejeitados. E, de facto, dizia um dirigente da ABIC agora há pouco tempo que é preciso que algo mude para que tudo fique na mesma. E é o que parece um bocadinho com o PREVPAP, porque se olharmos espremidinho para o que lá está, só temos nesta altura efetivados 16 contratos de docentes e um contrato de investigador. Em 5.931 requerimentos de regularização, existem taxas de aprovação de 9% e 10% em docentes e investigadores, respectivamente. Isto é um estrondoso falhanço. Isso sim. Isso sim. E vergonhoso falhanço, porque efetivamente tudo indica que há aqui casos em que É manifestamente visível que são trabalhadores que respondem a necessidades permanentes das instituições. E em todo lado isto acaba por ser referido. E depois o que existem são esquemas para evitar que eles sejam efetivamente regularizados e integrados nas carreiras conforme deveriam estar já há muitos anos. E é curioso, agora que vamos também conhecendo os resultados finais e vão-nos chegando as atas que os próprios trabalhadores nos dão a conhecer sobre a decisão do seu processo. E é de facto curioso, porque não só temos estas situações claramente identificadas de trabalhadores que ultrapassam aquilo que é a carga, nomeadamente a nível da docência, mas depois não são regularizados, porque são considerados convidados, apesar de ultrapassarem tudo aquilo que é a carga legal, como temos, por exemplo, situações deste calibre. No final da reunião, isto é uma coisa que consta em ata, os sindicatos consideraram, no caso de uma decisão respeitante à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, não se ter produzido igualdade de ponderação nos históricos individuais para fins de reconhecimento da permanência de funções e ou adequação dos vínculos nos casos dos requerentes com uma ou mais bolsas de pós-doutoramento ou de investigação. E isto é um facto. Nós vimos trabalhadores com menor tempo de permanência na instituição, com menos tempo de permanência de instituição, a poderem ser aprovados. Muito bem, estamos de acordo. Então, mas é preciso que os outros todos também tenham. Têm que o ser. E não estão a ser. Termino também dizendo o seguinte. O PCP colocou isto e tem colocado isto há longo tempo e aquilo que foi o percurso desta legislatura confirma a crítica que fizemos no início. Há um triângulo perverso que vai impossibilitar aquilo que é o desenvolvimento desta tal ciência enquanto bem público, e isto incluindo também a questão do ensino superior, que é a lei de financiamento nos moldes em que está, que continua a ser péssima, é o regiés e a falta de controle democrático que permite, e a proliferação de figuras de exploração que permite, e por exemplo até podíamos falar naquela pouca vergonha que anda a acontecer também no PREF-PAP com as instituições privadas sem fins lucrativos, e é também o Estatuto do Bolseiro de Investigação. Obrigado. E enquanto estas três ferramentas se mantiverem com esta lógica que existe e que vem detrás de sucessivos governos e que vem também daquilo que é a política direita, então aquilo que teremos pela frente e pelo futuro será apenas e só precariedade e destruição do serviço público. Obrigado. Nós gostaríamos que assim não fosse, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sra. Deputada Ana Mesquita, muito obrigado pela sua intervenção, porque de facto toca num ponto que é um ponto muito, muito querido na ação do Governo e daquilo que tem sido a nossa atuação nos últimos anos, e mais uma vez agradeço sempre o apoio e as críticas contínuas ao longo destes anos, que é a ideia do conhecimento como bem público. Algo que é particularmente crítico. É um debate que na Europa não é novo, mas é um debate que hoje é particularmente oportuno, e aqui convém trazer uma reflexão mais profunda. Hoje que estão passados 50 anos, quando este debate foi introduzido na Europa por John Zeman, e que nos vem mostrar que a ciência é de facto complexa e social, e sobretudo social, e que obviamente a necessidade de considerar o conhecimento como um bem público era o fator crítico para o desenvolvimento das sociedades. Se esse processo foi considerado na Europa no pós-Segunda Guerra Mundial, é particularmente nos últimos anos e nos anos de crise, como muitos investigadores europeus o salientaram, particularmente importante, porque hoje vivemos numa altura, sobretudo, de privatização dos bens públicos associado à socialização dos riscos. E, por isso, a nossa orientação está bem patente agora na avaliação das unidades de investigação e desenvolvimento, foi pôr como prioridade política da ação política e governativa o conhecimento como um bem público, e por isso também apoiámos em particular o Comissário Carlos Moedas e a Comissão no Conselho Europeu de uma estratégia ciência aberta que tem como base três fatores críticos: o acesso ao conhecimento, como aspecto crítico, mas também a participação de todos nesse conhecimento, e esta avaliação é um caso claro de abertura da participação de todos, e terceiro, a relevância do conhecimento. Portanto, acesso, participação e relevância são os três elementos críticos do conceito do conhecimento como um bem público, mas esta relevância, é importante dizer, só pode ser feita para o bom conhecimento. E por isso a relevância tem que ser feita em termos do mérito do próprio conhecimento, mas obviamente abrindo oportunidades a todos para poderem ser excelentes. E este elemento da avaliação das unidades é porventura uma alteração profunda àquilo que tinha sido feito e por isso tem como princípio fundador o revisitar da ciência e do conhecimento como um bem público. Toca em dois fatores e eu que li todos os relatórios, todos os painéis, dos 31 painéis que estão identificados, de facto, em cerca de metade dos painéis é referido uma questão muito importante, que é efetivamente o reforço de uma comunidade jovem muito ativa e dinâmica, mas ao mesmo tempo do envelhecimento das nossas lideranças e, em alguns casos, com excesso de cargas letivas. Porquê é que isto surge, sobretudo, em mais de metade dos painéis? É porque a abertura que nós fizemos foi, sobretudo, também possibilitar cerca de 40 novas unidades de investigação no sistema politécnico, onde efetivamente há um excesso de cargas seletivas. Portanto, eu agradeço este facto, porque de facto hoje temos uma comunidade científica nova, nomeadamente também no ensino politécnico, que faz milagres em termos daquilo que é o excesso da carga do docente face à sua atividade científica e alguns destes centros, um número particularmente relevante, foi considerado quer excelente, quer muito bom. Esta é uma questão delicada que tem que ser tratada em associação com uma melhor articulação entre a atividade de investigação e de ensino, mas que obviamente foi detectada, sobretudo, nessas unidades do sistema politécnico e só se resolve com uma integração plena, quanto a mim, da carreira de investigação nas instituições científicas e académicas. O envelhecimento das lideranças é um processo que temos que olhar de uma forma dentro das próprias instituições e por isso eu lembro-me o facto que fizemos de exigência, porventura, o fator mais estruturante na revisão dos graus e diplomas do regime jurídico, que foi exigir, a partir de agora, que a avaliação e acreditação das instituições e dos cursos de ensino superior não deixa de ser feita apenas em função do número de docentes, mas começa a incluir a estrutura do corpo docente. Para não criar rupturas no sistema, exigimos que isso fosse feito a partir do fim do atual período de avaliação, a partir de 2021-22, mas obviamente vai ser uma alteração estruturante naquilo que é o desenvolvimento de carreiras e, por isso, o decreto de lei de execução orçamental vir a considerar este aspecto de uma forma particularmente explícita e clara. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim da primeira ronda, passamos agora para a segunda ronda, em que as perguntas têm uma duração de 3 minutos, só a recordar aos senhores deputados, e começamos a segunda ronda com uma intervenção da senhora deputada Ana Passos, do PS. Senhora Deputada, peço desculpa, aparentemente não está a ser gravado. Por qualquer motivo, o microfone não está a gravar. Talvez pudesse trocar com outro microfone. Peço desculpa, mas é um problema técnico. Peço desculpa, senhora deputada, por esta interrupção, mas era importante podermos gravar.
Atualmente, e de acordo com o site da Agência Nacional de Inovação, estão aprovados 21 laboratórios colaborativos. Numa primeira avaliação que decorreu em 2017, foram aprovados 6 e há menos de um ano aprovaram-se mais 15. No global, temos laboratórios colaborativos de âmbito científico muito variado e abrangente, distribuídos por todo o território nacional. Questiono o senhor ministro em que fase da sua implementação se encontram estes últimos 15 laboratórios colaborativos e se já é possível fazer algum tipo de avaliação, possivelmente será prematuro, mas se é possível fazer algum tipo de avaliação ao nível do impacto económico e social nas áreas de influência dos laboratórios que já se encontram implementados. Uma outra questão prende-se com o processo de transformação digital e com a ambição de Portugal vir a liderar áreas críticas até 2030, no domínio digital. Refiro-me à Iniciativa Nacional de Competências Digitais Portugal Encode 2030, que materializa uma estratégia para o desenvolvimento digital do país, envolvendo agentes públicos e privados num esforço coletivo. A iniciativa concretiza uma estratégia mobilizadora que, de forma efetiva, articula recursos públicos e privados e assegurará a produção de novos conhecimentos em áreas digitais e, consequentemente, resultará na maior competitividade da economia portuguesa. Temos conhecimento de que a promoção da Encode 2030 tem sido acompanhada em paralelo com a realização do Fórum Permanente para as Competências Digitais, onde se debatem questões relativas a um novo quadro de competências digitais orientado para o futuro e para potenciais novas oportunidades, assim como tem sido acompanhado pelo investimento em infraestruturas de computação avançada, a denominada supercomputação, já aqui referida pelo Sr. Ministro. Assim, gostaria de questionar como perspectiva a sociedade portuguesa ao nível do digital num futuro a 10 anos, até 2030. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Ministro.
Senhor Presidente, Senhora Deputada, muito obrigado por trazer dois aspectos particularmente críticos no desafio da sociedade portuguesa, no seu contínuo e sistemática evolução para uma sociedade melhor, com melhor qualidade de vida para todos. Os laboratórios colaborativos foi uma forma clara de, como disse bem, de inovação institucional, de diversificar o nosso quadro e de melhor, sobretudo, reforçar o emprego qualificado, certamente diversificando o espectro de instituições com missões diferentes, e responde a três desafios críticos da sociedade portuguesa: ao combate às desigualdades, nomeadamente em termos do território, ao desafio da digitalização e da transformação digital e também, como vimos pelos resultados, às alterações climáticas, porque uma vez que temos um território particularmente afetado por alterações climáticas e, por isso, apenas com mais conhecimento se pode olhar para os desafios regionais. Os 21 laboratórios já criados e financiados submeteram devidamente todos os planos de financiamento e, por isso, estão neste momento já a ser financiados. Portanto, todo o processo de avaliação, preparação e de financiamento estão ou concluídos ou em vias de conclusão. Deixe-me dar dois exemplos, podia escolher outros, mas devido à limitação do tempo. Aquilo que se passa em Bragança, no Laboratório de Culturas de Investigação de Montanha, no qual teve financiamento para 24 técnicos e investigadores, concorreram cerca de 794 pessoas, já estão a trabalhar, eu próprio visitei-o já por duas vezes, e está, de facto, a alterar completamente a relação com as pequenas e médias empresas, com impacto direto no emprego, no próprio laboratório, mas também nas próprias empresas. O outro caso, onde estarei esta tarde, o Laboratório de Transformação de Digital em Braga, que não só já tem cerca de 16 pessoas a trabalhar, mas foi reconhecido pela Comissão Europeia para ser o polo nacional do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, e hoje está a ser inaugurado exatamente em Braga, onde estarei a partir das 16h, para assinar e para assistir, diga, à inauguração deste laboratório. Portanto, são dois exemplos totalmente distintos, com tipos de relações com a empresa totalmente de diferentes, mas que nos dão bem a realidade, quer a termos nacional, quer na sua inserção europeia. Em relação ao digital, conseguimos, entre muitas outras coisas, aumentar em cerca de 10 vezes a nossa capacidade de computação, mas também participar nas redes europeias. Para além do fórum permanente, que são as empresas e os cidadãos que fazem uma avaliação, lançámos um processo internacional de avaliação da iniciativa Encode. O primeiro relatório será apresentado no Encontro Ciência 2019, dentro de 2 semanas, por um painel de peritos europeus que tem, em Portugal, sistematicamente seguido e visitado este desafio de podermos aumentar em 50% o uso sistemático da internet e aumentar em pelo menos 30% o número de peritos em competências digitais nas empresas. Os casos, por exemplo, do Fundão, ou de Vila Nova de Gaia, para não dar outros, mostram-nos bem o que é hoje o desenvolvimento do emprego associado às profissões do digital. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Nilza de Sena, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, estendendo também cumprimentos pelo trabalho institucional ao longo desta legislatura. E gostava de, precisamente, começar por dizer que o PSD, ao longo destes 4 anos, nunca falou sozinho nas preocupações que manifestou, mas agora fala com um imenso coro, a ver pelas notícias que temos vindo nos jornais e por vários artigos de opinião. Temos, por parte dos stakeholders, uma posição, se quiser, mais firme quanto a críticas relativamente a várias áreas que o Sr. Ministro tutelou ao longo deste tempo. E eu começaria por destacar 2 ou 3 pontos que me parecem importantes e que também já foram abordados aqui esta manhã. A questão do PREFPAP. Nós sabemos que era um desígnio do Sr. Ministro e quando olhamos para os dados, verificamos que essas ações que deveriam ter decorrido deste programa de regularização de precários na administração pública são ações muito diminuídas. Nós vemos docentes do ensino superior em que dos 1.512 requerimentos analisados só temos 10% regularizados. O Sr. Ministro vai desculpar uma provocação certamente, mas se nós fôssemos fazer uma média de quanto tempo levaria a regularizar todos estes docentes, porventura em 2.218 estariam todos regularizados. No caso dos investigadores doutorados, exatamente o panorama idêntico, portanto estão regularizados 17% em 1.671 e, portanto, isto fica muito aquém daquilo que é desejável. Depois, dizer que o PSD tem também preocupação na área das bolsas da ação social, porque com os dados que nós conhecemos ontem e já depois das aulas terem acabado, nós não compreendemos, depois do ano letivo ter terminado, que haja 1.950 alunos que ainda não tenham qualquer decisão relativamente às suas bolsas. Isto é caricato. Nós, quando abrimos processos de decisão, supomos que os outros do ano letivo anterior já estejam concluídos. Os dados de ontem mostram-nos que não estão. Por outro lado, o CRUP defende, num artigo também que escreveu esta semana, aquilo que o PSD foi dizendo ao longo do tempo, que é o mais investimento na ação social escolar. E até vai mais longe, porque defende o aumento das bolsas mínimas. O Sr. Ministro veio publicamente dizer que concordava com esta proposta, e a pergunta é se concorda, porque é que isto já não está previsto para o próximo ano letivo. Porquê que o Sr. Ministro não fez já um despacho a facilitar esta questão, uma vez que ela é importante? O grupo diz mesmo que 40% dos alunos abandonam o superior por questões de financiamento. Isso é o que está escrito no artigo do grupo. Ora, a bolsa máxima é de 1.064 euros. A pergunta é se está, de facto, capaz de fazer o compromisso de subir essa bolsa para os 1.500 euros que são reivindicados. Obrigado, depois, Sr. Capitão. Ministro, para terminar, na questão dos concursos individuais. Porquê que há 40% de quebra dos concursos? Ou seja, dos 815, apenas 415 é que estão formalizados. Porquê? Terminava mesmo, Sr. Ministro, para lhe dizer que, mais uma vez, temos a informação muito em cima da hora. O Sr. Ministro criticou no Livro Negro a ciência, sobretudo no Livro Negro da Ciência, o processo de avaliação. Levou 4 anos a fazer essa avaliação e nós gostávamos de ter tido mais tempo para poder analisar também esta matéria, se não tivesse sido publicado ontem, tão tarde. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Nilza Sena, vou tentar responder, até porque não consegui ainda abordar a questão do PREF-PAP, que tinha sido, sobretudo, também referida pela deputada Ana Mesquita e também já pelo deputado Porfírio. Penso eu, sim, exatamente. A questão, de facto, do PREF-PAP está em curso porque é um processo complexo. Mas vamos ficar claros com os números. O PREF-PAP, ao nível dos funcionários não docentes e investigadores, possibilitou a regularização de 1.296 funcionários, que foi a prioridade dada, sobretudo, para aqueles que eram, na gíria, considerada as falsas bolsas. Para 142 docentes, que corresponderam a 98% de situações em incumprimento, obviamente a 10% do total, porque a maior parte dos requerimentos nem devia ter sido introduzido, e depois a 170 investigadores, que correspondem efetivamente a 17% do total dos requerimentos apreciados, porque a maior parte dos requerimentos não faria sentido no âmbito do PREF-PAP. E por isso é que se abriu em paralelo o Programa de Estímulo ao Emprego Científico. Destes cerca de 1.600 processos, efetivamente, estão homologados e regularizados 926. E há, efetivamente, processos que estão em curso, quer na conclusão das atas, nos processos de homologação e nas aberturas dos concursos até à contratação. E tem razão nos números que diz que o processo era bom e todos queríamos que tivesse acelerado. Eu devo reconhecer o trabalho de todos aqueles, das equipas associadas aos vários ministérios, mas também sindicais e das instituições. Este é um processo demorado, particularmente penoso para todos, e que, obviamente, é um processo que está em curso e, obviamente, tudo farei até ao final da legislatura para garantir a conclusão destes números. A ação social escolar, eu nem percebo o que me está a dizer. A questão do aumento das bolsas não é uma questão do despacho e, portanto, o que faz parte de uma ação governativa é, acima de tudo, a responsabilidade e a garantia daquilo que é o interesse público. Ora, eu não faço despachos irresponsáveis, nem que tenham em base essa necessária interesse público. Mas os números são claros. Em 2014-15 havia um total de bolsas de estudo, mais bolsas do mal superior, sensivelmente 64.815 bolsas, hoje temos 80 mil. A evolução do gráfico é surpreendente. Por exemplo, no caso do mais superior, multiplicámos por 4 vezes o número de bolsas ativas. Eram 990 em 2015, hoje temos 3.950 bolsas. E, em particular, o número de novas bolsas, duplicámos as novas bolsas, ainda ontem, esse sim, assinei o despacho que posso para as novas bolsas do mais superior, com um aumento, mais uma vez, considerável de novas bolsas. E, por isso, naquilo que é uma ação responsável em função do interesse público, temos, efetivamente, não apenas aumentado e reforçado a ação social, mas garantindo a melhoria do financiamento. E, senhora deputada, o que disse em relação a atrasos mostra um total desconhecimento do sistema. Naturalmente que a ação social escolar, eu pensava que isso era do seu conhecimento, está sempre aberta até ao dia 31 de maio. E, portanto, até ao dia 30 de maio, houve jovens, sobretudo estudantes do segundo semestre, e aqui em particular nas escolas de enfermagem, que põem requerimentos. Quando todos os meses, todas as semanas, entram requerimentos e o processo é sempre evolutivo. Mas também lhe posso dar os números do acelerar, o que foi o acelerar da regularização dos processos. Não vale a pena estarmos a entrar em detalhe, mas poderei-lhe fazer chegar os valores. Em relação, e por fim, ao emprego científico, os valores, ao contrário do que diz, mostram, de facto, o sucesso. Tínhamos, efetivamente, o compromisso de criar 5 mil contratos, estão feitos até ontem, sem contar com os incentivos fiscais às empresas em 2018, 5.166, e porquê é que não estão ainda, sobretudo nos concursos individuais, que eu também fiz essa pergunta, todos feitos? Porque são, sobretudo, resultam de acordos entre as instituições e os próprios investigadores, que na maior parte dos casos pediram para só começar os contratos no princípio do próximo ano letivo. Obviamente, essa não pode ser uma imposição governativa e, portanto, os contratos são feitos pelas instituições científicas em comum acordo com os investigadores e temos, obviamente, orientado a Fundação para a Ciência e Tecnologia para que, em diálogo com as instituições e com os próprios investigadores, articule o início de funções. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nesta segunda ronda gostava de lhe colocar duas questões, uma relacionada com os Açores e outra relacionada com um conjunto de medidas do âmbito laboral que tocaram diretamente no ensino superior e na ciência. Começarei pelos Açores. Temos seguido com bastante atenção o programa e os desenvolvimentos relacionados com o Air Center e o Observatório de Investigação do Mar, tanto aqui na Assembleia da República como na Assembleia Regional dos Açores. Temos vindo a optar por, num primeiro momento, analisar todos os procedimentos que foram tidos e, num segundo momento, tomar algumas posições políticas, mas, acima de tudo, um conjunto de questões que nos parecem que ainda não estão totalmente respondidas. Foi apresentado, com pouca circunstância, estes projetos relacionados com os Açores, relacionados também com a ESA, com o investimento que o Estado e, através do Governo, pensam fazer nestas infraestruturas. E a primeira pergunta que lhe gostava de colocar, Sr. Ministro, é: quantos profissionais serão realmente contratados para estas novas entidades, do ponto de vista científico e do ponto de vista, obviamente, também técnico, para acompanhar todos os trabalhos que serão desenvolvidos? A segunda questão é: qual a natureza jurídica destas instituições? E eu pergunto, eu faço esta pergunta justamente porque daí advém uma terceira. Dependendo da natureza jurídica destas instituições, nós podemos depois perguntar, então, qual é a relação entre estas entidades, o trabalho que vão desenvolver, a preservação ambiental que está em causa, nomeadamente com a questão do Observatório de Investigação do Mar, a relação e a gestão que poderá vir a ser feita sobre eventuais patentes e o interesse público nessa mesma preservação ambiental. E, portanto, há aqui um conjunto de questões que não estão ainda na ordem do dia do ponto de vista prático, porque o Observatório ainda não iniciou propriamente funções e o Air Center está neste momento num processo de começar também a sua tarefa, mas parece-me importante já colocar todas estas questões, porque elas vão entroncar, a meu ver, a médio e a longo prazo um conjunto de, eu não diria de problemas, mas de problemáticas que vamos ter de enfrentar no futuro, justamente porque, até no que toca à investigação do mar, nós estamos a falar de uma fauna e de uma flora imprescindíveis, que não são sequer conhecidas, ou seja, há uma ideia de que elas existem, mas ainda não estão investigadas nesse sentido e, portanto, há aqui todo um mundo, literalmente, todo o mundo por investigar, que é preciso ter em conta. E, por fim, Sr. Presidente, nós temos vindo a falar do PrevPap, da norma transitória, do problema dos docentes convidados, das progressões remuneratórias que, mais uma vez, tenham sido chutadas para canto por parte do Governo, mas eu, sobre a norma transitória, gostava só de lhe dar um exemplo que me parece paradigmático da forma como muitas das vezes as coisas são mal aplicadas. No ISCTE, por exemplo, pagam-se horas letivas a quem está ao abrigo da norma transitória. Há outras instituições que não pagam essas horas letivas, ou seja, assumem que o pagamento da norma transitória garante também essas horas letivas. Qual é a posição do Governo em relação a isto? Pode-se fazer uma, e termino mesmo, Sr. Presidente, pode-se fazer um pagamento diferenciado num sítio e noutro? As horas letivas devem ser pagas ou não devem ser pagas? Estão dentro da norma transitória. A nosso ver, o ISCTE está a fazer bem o pagamento à parte dessas mesmas horas letivas, mas gostava de saber a posição do Sr. Ministro em relação a esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, agradeço também estas duas perguntas que são particularmente importantes e que me dá a oportunidade de o clarificar. Em relação ao Air Center, que fique totalmente claro, no âmbito da discussão, do diagnóstico e, sobretudo, das orientações, quer ao nível da OCDE, quer da Comissão Europeia, quer das relações com a África e com a América Latina, o Air Centro é uma associação científica internacional em rede, hoje que tem como Estados-membros instituições portuguesas, espanholas, da Nigéria, da África do Sul e de Inglaterra, e por isso foi criada com o estatuto de uma instituição privada sem fins lucrativos, onde, do ponto de vista de Portugal, é representada pela FCT e pelo Governo Regional dos Açores. O Governo de Espanha nomeou outra instituição, o PLOCAN, o Centro de Investigação do Atlântico para o Atlântico em Espanha, e assim sucessivamente. E por isso o que se quis foi criar uma instituição que valorizasse não apenas o posicionamento de Portugal, mas o posicionamento do Atlântico no mundo, em rede com várias instituições. No caso português, o Air Center é uma pequena estrutura com a sede na Ilha Terceira, ainda visitei há duas semanas as novas instalações, e que obviamente tem também instalações em Lisboa. Neste momento estão contratados, penso que cerca de 15 pessoas, obviamente que apenas para a estrutura central, e depois o Air Center tem um conjunto de chamadas instituições afiliadas em todo o mundo, incluindo também em Portugal. Um dos laboratórios colaborativos do Atlântico, com sede em Aveiro, instalações também em Lisboa, é uma das instituições afiliadas, outra é o Instituto da Biodiversidade no Minho, outra será um centros no Algarve, e, portanto, tem várias instituições afiliadas, mas que não fazem parte integral da rede do Air Center. Hoje, por exemplo, o Air Center, entre muitos outros aspectos, está associado também com financiamento europeu, por exemplo, a tratar das alterações climáticas na Nigéria, onde morrem sistematicamente centenas de pessoas todos os anos com as cheias, e por isso aborda problemas globais que têm que ter um tratamento global, mas que têm impacto local. Em relação às questões laborais, e para poder ainda responder, é de facto uma questão crítica, diversa, e respeitando a autonomia universitária, temos sempre que, obviamente, exigir o cumprimento direto da lei. Todos os casos que me têm chegado sobre esses casos são alvos, obviamente, de inspeção e a lei é totalmente clara neste caso. Os investigadores contratados podem dar até 4 horas de aulas, a partir daí têm que ser efetivamente suportadas. E, por isso, o cumprimento da lei, que é totalmente clara, não há qualquer dúvida sobre este caso, deve e só pode ser cumprido e, portanto, eu agradecia que me fizesse chegar qualquer outros casos que vão para além daquilo que é, naturalmente, o cumprimento da lei. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rita Bessa, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, na sequência daquilo que foi respondendo, eu gostava que se pudesse clarificar se eu percebi bem. Em relação ao concurso individual de 2017, não é? Estamos a falar do concurso de 2017, nós estamos em 2019, os resultados foram de 515 candidaturas aprovadas, dessas foram celebradas até hoje 133 contratos, o diferencial é justificado pela decisão dos investigadores em só iniciar o contrato em janeiro, é isso? Esta diferença justifica-se por essa razão. Eu gostava só que me confirmasse que foi isso que eu percebi ou se não percebi bem. Em relação também ao decreto de lei de execução orçamental, que de resto vem tardiamente este ano, muito tardiamente, foi promulgado ontem, não nos é acessível, portanto eu não o conheço, mas aproveitava a vinda do Sr. Ministro aqui para se calhar adiantar algumas coisas que podiam ser interessantes saber. Por exemplo, falámos aqui sobre o contrato de legislatura e a necessidade de prever alterações legislativas que nele têm impacto. Eu gostaria de saber se no decreto de lei de execução orçamental há alguma provisão no que diz respeito ao ressarcimento das propinas, da baixa de propinas, se há alguma disposição relativa à ação social escolar e eventualmente, uma vez que não o fez por despacho, se há aqui alguma disposição e, finalmente, e muito importante, se há alguma disposição no decreto de lei de execução orçamental no que diz respeito às carreiras, designadamente alguma norma sobre posicionamento remuneratório ou sobre progressões, que, aliás, é uma outra das questões colocadas pelo grupo aos partidos políticos nas visitas que têm feito ou nas reuniões que têm feito. E, portanto, pedir-lhe-ia que, se possível, nos antecipasse o que é que está já disposto neste decreto de lei. E, finalmente, gostaria de falar sobre, muito brevemente também, porque só conheci ontem, o relatório de avaliação das unidades de investigação e desenvolvimento. E, portanto, gostaria de falar numa primeira leitura, ainda muito de relance, sobre algumas questões que me saltaram à vista. A primeira tem que ver, novamente, com a sua entrevista em 2016. Eu acho que o Sr. Ministro, se voltar a ser Ministro, vai repensar seriamente as entrevistas que dá no princípio da legislatura, porque depois dá muito material para questionar. Nessa altura, o Sr. Ministro, eu pelo menos retirei essa aprendizagem. O Sr. Ministro, nessa altura, disse que no quadro da última avaliação, os contratos existentes estão assinados até ao final de 2017 e no final de 2017 teremos uma nova avaliação concluída, dizia na altura o Sr. Ministro. Bom, estamos em 2019 e ainda não temos uma avaliação concluída. Portanto, talvez a primeira nota seja exatamente essa. Quanto à estabilidade e previsibilidade do financiamento para a ciência, temos aqui um demérito. Depois, Sr. Ministro, na verdade, sendo muito crítico da avaliação que foi feita, prolongou, com uma alteração em 2016, mas prolongou o financiamento que foi decidido em 2013 até 2019. Portanto, era um malefício que ainda assim teve que ser impendido sobre o setor porque não houve possibilidade, o Sr. Ministro explicará, para fazer a avaliação em tempo útil, conforme o prometido. Fala também, e foi conhecido e foi criticado também na altura, o pendor que deu às visitas versus aquilo que tinha sido na avaliação anterior, o pendor sobre a bibliometria e o impacto das publicações. Eu, em parte, concordo, mas realmente também me faz muita confusão que tenha desaparecido completamente a avaliação de publicações e do impacto que elas têm na comunidade científica, na forma como elas são medidas, e pergunto-lhe se calhar se não foi um movimento pendular excessivo neste sentido. Como critérios de avaliação, como critérios de avaliação, não encontramos nenhum critério ou nenhuma ponderação sobre a transferência do conhecimento para o setor produtivo. Sem desprimor para a ciência fundamental, ainda assim parece-nos complicado. Esta avaliação serviu também para fazer política de emprego científico, com a contratação obrigatória de 400 doutorados nos termos que conhecemos. E, finalmente, aquilo que o Sr. Ministro chama transparência, de facto, os investigadores chamam corte. E eu gostava que nos explicasse exatamente como é que faz este trade-off entre uma avaliação positiva para o critério de transparência, sabendo que os excelentes tiveram cortes, em muitos casos, de 40% no seu financiamento.
Muito obrigado. Senhora Deputada. Passo a palavra ao Senhor Ministro.
Senhor Presidente, Senhora Deputada, muito obrigado também pelas perguntas que permitem clarificar. O Observatório do Emprego Científico, que tem sido sistematicamente atualizado e reconhecido, é perfeitamente claro. E ainda os últimos dados, que de modo geral são atualizados à segunda-feira, dos 515, e eu estou aqui a ver os números, dos 515 contratos individuais associados ao concurso de 2017, pois já houve outro concurso de 2018 com 300 contratos, mas desses 515, estão efetivamente firmados 445 contratos, houve, tenho informação da FCT, 27 desistências e a diferença, que são 20 e tal, são instituições ou investigadores que pediram para começar os contratos só no início do próximo ano letivo. Mas estão, portanto, dos 515, efetivamente contratados 445 e houve 27 desistências. Algumas destas desistências são pessoas que, entretanto, entraram para, sobretudo, a carreira académica. Devo dizer que é importante percebermos também a evolução do corpo docente nestes anos. De facto, estamos num período de contratação e quer os números do IPCTN, quer as estatísticas publicadas pela Direção-Geral do Ensino Superior, mostram bem a evolução dos quadros docentes nas instituições de ensino superior, que são particularmente importantes neste contexto. Por exemplo, no caso das universidades, aumentaram em 390 o número de contratos efetivos, sobretudo ao nível de professores auxiliares, e no caso do ensino politécnico aumentaram em 624 docentes, mais uma vez, sobretudo ao nível de professores adjuntos, o que nos leva, efetivamente, a olhar com muita atenção, e isso justifica a alteração no regime jurídico de graus e diplomas, para o reforço das carreiras, sobretudo a termo ou sem termo, nomeadamente os professores catedráticos e associados no ensino universitário e os professores coordenadores principais e coordenadores no ensino politécnico. E é este quadro de contratação e de evolução de sobretudo pessoal docente e investigador que temos que falar. Sobretudo a avaliação, eu gostaria de tentar nestes 15 segundos ser muito rápido. O tempo da avaliação é algo particularmente delicado, crítico. Eu próprio envolvi-me como avaliador na primeira avaliação em Portugal em 96, coordenei a avaliação no ano 2000 e acompanhei muitas das outras avaliações, e a questão crítica que nos baseámos neste ano foi garantir as visitas a todas as unidades, dando o tempo necessário aos avaliadores. O tempo excessivo é. Uma avaliação, hoje sabemos, com as 348 unidades, demorou 2 anos a fazer a avaliação. Pode ser reduzido o tempo? Não. Não pode ser. E, portanto, não vale a pena estarmos a pensar que o tempo vai ser reduzido? Não. É preferível ser assim ou ter a opção do anterior governo de não ir visitar? É preferível ser assim. É preferível demorar 2 anos e as avaliações serem bem feitas, sobretudo com o detalhe das avaliações. E por isso não é possível ser feito de outra forma. Ainda há 2 semanas em Espanha me perguntavam exatamente porque querem aplicar o sistema português de avaliação. É um bom sistema, tem impactos que demora tempo, mas é assim. E como muitas vezes aprendi até com o ministro José Mariano Gago, para fazer política de ciência é preciso ter-se paciência. E é preciso ter paciência numa avaliação que tem que ser bem feita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passo agora a palavra para a última intervenção nesta segunda ronda, à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós de facto também queríamos aqui manifestar alguma preocupação ao nível da ação social escolar por 25 de junho ainda existirem algumas bolsas por pagar e, portanto, ainda haver alguns processos pendentes que, naturalmente, nesta altura do ano, imaginemos nós o que não deve ser o transtorno para esses alunos que tiveram de chegar a este ponto ainda com os processos por resolver. E, de facto, estas são situações importantes, ainda que, por exemplo, quando há pouco o PSD falava da necessidade de alargamento da ação social escolar, é bom relembrar que o PCP até fez aqui uma proposta em sede da Assembleia da República para haver uma alteração à lei, para que houvesse uma maior abrangência e bolsas mais alargadas, mas que não pôde contar para essa alteração nem com os votos do PSD, nem do CDS, nem do PS. A questão aqui também que nós gostaríamos de colocar ainda em relação à ação social escolar tem a ver com o alojamento, com o andamento do plano de alojamento e, nomeadamente, qual é que vai ser ao certo a oferta disponível no arranque do próximo ano letivo em relação ao reforço do alojamento disponível para os estudantes do ensino superior. Uma outra questão que aqui gostaríamos de deixar, muito prática, tem a ver com a situação dos leitores das universidades portuguesas. E aquilo que está colocado neste momento parece-nos que é gravíssimo. Houve uma reunião com a tutela e com os sindicatos em maio, houve um anúncio de que o problema estaria prestes a ser resolvido, inclusivamente o Sr. Ministro foi confrontado aqui na última audição regimental em relação a isso e disse que a resolução estaria muito próxima, só que cá estamos hoje e o problema não está resolvido e neste momento aquilo que se coloca é, no final do ano letivo, não haver qualquer enquadramento legal para que os contratos dos leitores se possam prolongar e há muitos casos já de redução dos horários para tempos parciais. E a iminência de despedimento para muitos destes trabalhadores que, conforme nós temos constatado, a não resolução do problema das leitores das universidades portuguesas tem também diretamente causado a sua diminuição em termos do universo. E eles têm vindo, de facto, a diminuir e esta é uma situação urgente e nós gostaríamos de saber qual é que é o compromisso da tutela para resolver em breve trecho. Uma outra pergunta que lhe gostaríamos de deixar, talvez pela terceira ou quarta vez em audições regimentais, e gostávamos de ver se era desta que o Sr. Ministro nos dava o prazer de anunciar o que é que acontece ao provedor do bolseiro. Já fiz várias perguntas em relação a isso, qual é o paradeiro do provedor do bolseiro. A Sra. Presidente da FCT anunciou que ele finalmente iria dar à costa. Onde é que ele anda? Por favor, digam-nos, porque mais uma vez estamos a chegar ao fim da legislatura e parece que não há novidades em relação a isso. Por fim, e ainda em relação ao PrevPap, nós só gostávamos de entender, e é uma coisa que nós não conseguimos entender com clareza das tabelas e dos números que estão disponíveis, é o que é que aconteceu aos bolseiros de fundos públicos. No Observatório do Emprego Científico, não era no PrevPap, era no Observatório do Emprego Científico, em relação à norma transitória, para onde é que eles foram, e o que é que acontece, idem aspas, e neste caso num quadro do PrevPap, agora sim, aos requerentes que de facto são de instituições privadas sem fins lucrativos, mas que há anos que desempenham funções de facto para a casa-mãe, como pode ser o caso mais do que evidente do ISTID e de tantas outras instituições privadas sem fins lucrativos que têm trabalhadores requerentes do PrevPap. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Senhora Presidente, Senhora Deputada Ana Mesquita, agradeço sempre estas perguntas e vou tentar ser breve e depois pedir autorização para passar ao Secretário de Estado. O provedor do bolseiro, como disse, reconheço o trabalho do professor José Moura e foi, entretanto, nomeado o professor João Centeiro, antigo Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que já está a operacionar, a trabalhar com o apoio logístico da FCT como provedor do bolseiro. Em relação à norma transitória, estão nos últimos dados, e são públicos, efetivamente, e foi um sucesso, e agradeço todo o apoio deste Parlamento também na observação deste processo, contratados 1.687 investigadores ao abrigo desta norma. Houve também, mais uma vez, face aos 2.075 que se tinham candidatado, uma série quer de desistências, quer de alteração. Mas temos, neste momento, 1.687, efetivamente, com contratos e a trabalhar. Eu ia sugerir que o Sr. Secretário de Estado pudesse responder às perguntas da Ação Social do Alojamento e dos Leitores.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Mesquita. Para dizer que, relativamente à questão das bolsas,
De facto, nós até ao momento já temos resultados 96.591 candidaturas, das quais 73.266 são deferidas. Está concluído 99% do processo. Portanto, em junho foram pagas 71.982 e podemos ver aqui o gráfico evolutivo, de facto, do pagamento das bolsas. Há algumas bolsas, de facto, que refere aí que estão ainda em avaliação e que têm a ver com a matriz de muito do sistema de ensino de enfermagem, em que há entradas que são realizadas em setembro e há entradas que são realizadas no segundo semestre e, portanto, os processos de candidatura estão a ser analisados e grande parte desse volume refere-se exatamente a um ou outro caso que é de reclamações, mas o grosso é das entradas do segundo semestre da área de enfermagem. Depois, indo ao caso dos leitores, os leitores, de facto, foi apresentada uma proposta para negociação com os sindicatos. É algo sobre o qual o Governo, neste Ministério, está em cima do problema. Mediante essa proposta que foi apresentada, os sindicatos e os próprios apresentaram propostas que nos pareceram que seriam interessantes de serem introduzidas. Portanto, estamos numa fase, agora dentro do próprio Governo, de conseguir construir essa matriz e, digamos, a nossa perspectiva é que rapidamente, porque percebemos exatamente aquilo que nos está a dizer, que em setembro vai haver, digamos, contratos que terão que ser decididos sobre a sua continuidade ou não, e portanto, digamos, tudo isso está a ser feito, foi trabalhado com os sindicatos e rapidamente iremos dar uma resposta que vá mais de acordo também com as próprias opiniões que nos foram também ditas e que achamos que algumas delas eram pertinentes. Disse rapidamente, portanto, terá que ser com toda a certeza, antes de a tempo se poderem ser ou não decididos os contratos que estão para ser renovados. Depois, relativamente à questão do alojamento. O alojamento, ele tinha, digamos, três matrizes, uma intervenção que era uma intervenção feita através de imóveis do Estado, outra intervenção que era feita através de imóveis que eram das autarquias e das instituições de ensino superior e uma terceira que era a possibilidade de serem estabelecidos, digamos, contratos com instituições, quer públicas, quer privadas, quer com instituições de IPSS, nomeadamente, para poder haver uma resposta ao aluguer de imediato. De facto, o decreto-lei procurava ele próprio que houvesse uma resposta mais rápida, isso está a resultar, porventura, de uma forma mais eficiente, que seria a nossa expectativa inicial, e, portanto, digamos, apesar daquilo que custa construir e reconstruir camas num espaço de tempo tão pequeno, eu diria que nós teremos, já agora, no início do ano letivo, novas camas em Porto Alegre, iremos inaugurar ainda este mês a residência, este mês, melhor dizendo, em julho, este mês da residência da ajuda, iremos ter também novas camas já construídas na residência dos Açores, em Évora, no Politécnico de Lisboa, e estão-se a iniciar também já obras em Águeda, em Aveiro e na residência Alberto Amaral, no Porto, que serão iniciadas em setembro.
Tem que terminar, Sr. Estado. Não sei se
der só mais 30 segundos, só para dizer então que relativamente aos contratos, estão a ser feitos contratos com, nomeadamente, a Móvel Jovem, para várias pousadas da juventude e rapidamente, Almada, Aveiro, Abrantes, Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guimarães, Lisboa, Melgaço, Ponte Lima, Viana e Porto e, por último, Sr. Presidente, só mais uma, estão também, digamos, em sistema de contratualização, 36 frações que eram do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social para Lisboa. Portanto, iremos ter uma resposta rápida, digamos, e imediata também, já para o início de setembro.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Chegámos ao fim da segunda ronda. Eu ia pedir 5 ou 10 minutos de intervalo e pedi aos grupos parlamentares que ainda não entregaram quais são os Bloco de Esquerda, é o deputado Luís Monteiro. Está bem, ok. Então, logo que tiverem os números, se calhar recomeçamos daqui a 10 minutos, uma pausa de 10 minutos e temos depois, e estamos no horário, portanto, senhor Ministro tem 10 minutos para... Senhor Secretário também. Senhores deputados, se estiverem de acordo, vamos dar início à terceira ronda. Eu tenho a seguinte lista de intervenções. Vamos dividir em duas partes. Na primeira parte temos os deputados Susana Amador, Germana Rocha, Luís Monteiro, Maria Augusta Santos, João Oliveira. E depois na segunda, Liliana Silva, Elsa Paes, Ana Mesquita, Álvaro Batista, Porfírio Silva e Ana Sofia Betancourt. Portanto, eu se calhar estava um pouco mais de 2 minutos para cada intervenção, 2 minutos e meio. Agradecia que se mantivessem dentro dos tempos para estas intervenções e eu... as perguntas são consecutivas durante os tais 15 minutos e depois o Sr. Ministro terá 15 minutos para responder. 15 mais 15, exatamente. Portanto, eu dava desde já a palavra à Sra. Deputada Susana Amador para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar todos os colegas, saudar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Eu começaria por dizer que este grupo parlamentar esteve nas suas jornadas em Viseu e esteve antes em Porto Alegre e, aliás, todas as jornadas foram em territórios de baixa densidade. O que significa, obviamente, para nós, o Partido Socialista, a prioridade que queremos dar à valorização do interior. Daí que o programa Mais Superior tenha sido, para nós, determinante a sua redefinição e, sobretudo, os resultados que alcançou e pelos quais eu pedia ao Sr. Ministro um ponto de situação, uma vez que houve a preocupação em colocar estudantes nestas zonas de menor densidade populacional e houve um crescendo de alunos nessas zonas do território que precisam muito de dinâmicas empresariais e económicas, mas que precisam da massa crítica que estas instituições e os seus estudantes sempre potenciam. No que diz respeito à coesão territorial, houve também da parte do Governo e do Ministro em particular preocupações diversas que convergem para a potenciação deste objetivo estratégico também, que foi a captação de alunos para instituições de ensino superior com o aumento do número de vagas, bem como a preocupação com o programa de valorização e modernização do ensino politécnico e, portanto, pedia também ao Sr. Ministro os comentários em relação a todo este esforço de convergência que foi feito nestes 4 anos de governação para, no fundo, conseguirmos esse desidrato que é dar a estes territórios as respostas que precisam no que diz respeito também ao ensino superior e aos seus estudantes. A segunda nota, uma nota externa e também um desafio, e neste caso deixava 3 desafios. O desafio da internacionalização, que temos vindo a ganhar, com um aumento de 48% de alunos que vieram de fora desde 2014, um aumento de 48% de 50 mil alunos, já são 13% total de alunos, ou seja, que desafios podemos ainda construir no futuro. O desafio da liderança da igualdade de género nas instituições do ensino superior, recebemos esta manhã o Instituto Europeu da Igualdade de Género, que nos deu uma boa notícia, Portugal já está em 6º lugar ao nível da União Europeia em termos de desempenho na área da igualdade de género e na participação política, mas aqui no ensino superior temos apenas 13% de lideranças no feminino. O que é que podemos fazer em termos de desafios de futuro? E o último desafio que deixava, Sr. Ministro, é o desafio do aumento do número de vagas no que diz respeito ao horário pós-laboral nas universidades e no politécnico, para que também aí possamos tirar uma diferenciação positiva em horários que são fundamentais para as questões da conciliação e também para o grande desafio que é o aumento das qualificações, um desafio estratégico que queremos ganhar. Obrigado. E vencer para a nossa competitividade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Germana Rocha para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo, os senhores deputados. Sr. Ministro, estamos no final da legislatura e o alojamento para estudantes deslocados é hoje, provavelmente, o maior entrave à formação superior dos portugueses. Neste último ano de legislatura, o Governo soma mais momentos de propaganda vazia do que medidas concretas para este problema. Ao mesmo tempo que o Ministério que Vossa Excelência tutela anuncia que dentro de 10 anos os estudantes terão 30 mil camas disponíveis a preços acessíveis, um outro ministro vem afirmar categoricamente que nesta área o Estado falhou. E de facto falhou, Sr. Ministro, porque apesar das inúmeras promessas e planos, o que é certo é que o número de camas disponibilizadas atualmente é igual a zero. Simplesmente porque este Governo sempre se recusou a encarar este problema como um problema urgente e que por isso não foi capaz de dar resposta em tempo útil. e que, apesar do anúncio do Sr. Primeiro-Ministro de um ambicioso plano para a criação de alojamentos nas antigas instalações do Ministério da Educação e da assinatura de protocolos entre várias universidades e politécnicos, o que é certo é que a maior parte destes projetos ainda não saíram do papel. Porque a verdade, Sr. Ministro, é que o Governo apenas acordou para este problema agora em 2019. Apesar dos muitos alertas feitos ao longo do tempo, e por isso chegaremos ao final do ano sem soluções estruturais e sem apoios monetários para estes estudantes, como aliás o PSD propôs, mas que foram chumbados pela esquerda no Orçamento de Estado para 2019. Vossas Excelências já falaram aqui hoje em vários contratos que pretendem concretizar em matéria de alojamento, mas o que gostaria de saber em concreto é quantas camas teremos disponíveis em setembro, no início do ano letivo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Duas perguntas muito rápidas e um pequeno balanço também em tempo recorde. A primeira delas está relacionada com as repúblicas de Coimbra. Nós conseguimos aprovar em orçamento do Estado uma proteção especial, garantia de que as repúblicas de Coimbra são imóveis de interesse público, têm uma característica social, política, universitária e histórica muito grande. A verdade é que as finanças não está a respeitar isso que foi aprovado em Orçamento do Estado, continua a cobrar indevidamente o IMI, que não devia ser cobrado justamente para proteger essas mesmas repúblicas. O Governo tem conhecimento desta atuação por parte das finanças. Seria importante averiguar isso, garantindo que o que foi aprovado em Orçamento do Estado é, obviamente, cumprido. Penso que estamos todos de acordo em salvaguardar a importância da existência destas mesmas repúblicas na cidade de Coimbra. O curso de Direito da Universidade Nova de Lisboa, segundo um conjunto de estudantes, foram informados que vai ser deslocalizado para Carcavelos. Tem conhecimento desta decisão por parte da Universidade Nova de Lisboa? Estão acauteladas camas e alojamento para estes estudantes que vão ter de deixar a cidade de Lisboa e deslocalizar-se todos os dias ou viver permanentemente em Carcavelos? Tem conhecimento desta situação, ou seja, se estão ou não acanteladas todas as providências para garantir que não estamos perante um problema maior de um conjunto de estudantes que já fazem a sua vida em Lisboa e que terão de ser, obviamente, deslocalizados por força dessa decisão reitoral. Por fim, um encerramento da legislatura. Nós pautamos-nos por três aspectos essenciais no conjunto dos trabalhos que fizemos no ensino superior: democracia, financiamento e emprego com direitos. E ficou muita coisa por fazer ainda. O RGIES, um novo modelo de funcionamento da FCT, uma lei da ciência mais capaz de responder às necessidades de democracia e transparência e de direitos dos trabalhadores, um financiamento que ficou ainda aquém daquilo que era o esperado, o fim das propinas que não conseguimos nesta legislatura, mas que queremos conseguir na próxima, uma ação social mais forte e, consequentemente, também uma oferta habitacional para esses estudantes que ainda não está respondida por absoluto, aliás, é uma das grandes carências, e também um dos temas que mais tem ocupado esta Comissão, o emprego com direitos. O PREVPAP, que tem sido uma vergonha no ensino superior, um Decreto-Lei 57 que tardou, que esta Assembleia da República correspondeu e bem a essa alteração, mas que muitas das vezes ainda é aplicado de forma errónea, a nosso ver, mas também algumas vitórias, por exemplo, obrigado, no regime transitório para os docentes do Politécnico. Há um caminho muito grande a percorrer, com muitas diferenças políticas e ideológicas entre o grupo parlamentar, obrigado, do Bloco de Esquerda e o Governo, mas, acima de tudo, orgulhamos-nos no caminho que foi feito e também, obrigado, nas propostas que não foram aprovadas, mas que temos a certeza que, obrigado, teremos força para as conseguir aprovar numa próxima, obrigado, legislatura. Muito obrigado.
Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Maria Augusta Santos, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Saúdo o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Há cerca de um mês, apreciámos nesta Comissão o relatório Portugal na União Europeia 2018 e um dos temas insertos nesse relatório é o programa Erasmus+. Segundo o relatório, ao longo de 2018 verificou-se, cito, um ligeiro aumento do número de mobilidades no ensino superior. Cerca de 13 mil estudantes, docentes e pessoal não académico participaram nos projetos de mobilidade Erasmus no quadro europeu e 1.400 participaram em períodos de mobilidade internacional, nomeadamente na América Latina, África e Ásia. Fim de citação. Sabemos bem que o programa Erasmus+, ainda é considerado, em alguns contextos, como um programa elitista, porque nem todos têm igual possibilidade e oportunidade de acesso a este programa, apesar da participação crescente do número de alunos neste programa. De acordo com a proposta de regulamento, também inserta nesse relatório, que estabelece o futuro do programa Erasmus para o período 2021-2027, é referido que a nova proposta visa a criação de mais oportunidades de mobilidade para fins de aprendizagem, bem como promover a inclusão social, a criatividade e a inovação nos domínios do ensino, da formação, da juventude e do desporto. Senhor Ministro, que expectativas nos pode adiantar sobre o fortalecimento do programa Erasmus+, nomeadamente no que se refere à criação de mais oportunidades de mobilidade e um acesso mais, com mais equidade ao programa?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora, mas antes de passar a palavra, gostava de dar as boas-vindas ao Sr. Deputado João Oliveira, do PCP. Seja muito bem-vindo a esta comissão. Passo-lhe a palavra para uma pergunta. Não pode ser mais 2 minutos e meio, mais ou menos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as suas palavras e vou tentar conter-me neste tempo que me foi dado. Sr. Ministro, queria questioná-lo sobre uma situação que se vive na Universidade de Évora, mas que algo que seja transversal a outras instituições de ensino superior e tem que ver com a questão dos reforços de verbas para compensar os efeitos das progressões remuneratórias, do aumento do salário mínimo nacional, das medidas de combate à precariedade no âmbito do PREFPAP, porque há de facto orçamentos iniciais das instituições de ensino superior que não conseguem, porque não podem refletir integralmente os efeitos de todas estas medidas e há necessidade de que, por via das receitas gerais do Orçamento do Estado, sejam feitas transferências para as instituições de ensino superior, de forma a corresponder, digamos assim, a essas medidas de reposição e de valorização dos direitos dos trabalhadores e também medidas de redução, nomeadamente do valor das propinas, que têm também aqui um impacto do ponto de vista dos orçamentos privativos das instituições de ensino superior. No caso da Universidade de Évora, em relação às progressões, há previsto para 2019 um impacto de 1 milhão e 78 mil euros. Em relação ao aumento do salário mínimo, isso significa um impacto de 63 mil euros. E relativamente à redução do valor das propinas, ela terá na Universidade de Évora um valor estimado de aproximadamente 157 mil euros. Num total de 1 milhão e 300 mil euros, que naturalmente precisam de ser considerados de reforço do orçamento privativo da Universidade de Évora para que a Universidade possa fazer face aos compromissos que tem assumidos com essas medidas. Há ainda uma outra situação sinalizada também que tem que ver com o pagamento de agregações e outras medidas legislativas que foram tomadas em 2017 e que não foram incluídas, digamos assim, no orçamento inicial de 2018 e que têm uma repercussão já para 2019, também num valor de perto de 500 mil euros. Ora, um total de 1 milhão 819 mil euros de reforço do orçamento da Universidade que precisa de ser feito por via das receitas gerais do orçamento do Estado. É certo que algumas destas medidas, só com o início do próximo ano letivo, provavelmente terão algum impacto, nomeadamente aquelas que resultam da redução do valor das propinas, mas as outras já são elas próprias quantificáveis e já há condições para se poder fazer essa identificação e, portanto, Sr. Presidente, cumprindo o tempo que me foi atribuído, gostava de perguntar, Sr. Ministro, se o Governo garante o compromisso de fazer essas transferências para a Universidade de Évora e qual é o calendário em que vai fazer essas transferências para garantir que o início do próximo ano letivo não seja de sobressalto.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e agradeço também o esforço. E passo, chegamos agora ao fim desta primeira parte da terceira ronda. Eu passaria a palavra ao Sr. Ministro e que, quando entender, pode passar ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu vou tentar, se me permitem, partilhar a resposta com o Sr. Estado João Sobrinho de Teixeira, mas não posso deixar de começar por uma referência explícita às referências da deputada Susana Amador sobre a coesão territorial e o papel do conhecimento na coesão territorial. Não foi apenas uma marca de anúncios deste governo, foi, na prática, porventura, o período dos últimos anos onde mais se fez no combate às desigualdades pelo reforço territorial. Ir hoje a Bragança, ou ir hoje ao Fundão, ou ir hoje a muitas outras zonas do país, até aqui perto a Torres Vedras, mostra bem a diferença do que faz um território com uma estratégia do conhecimento. Certamente que os estudantes do ensino superior são uma questão crítica e, obviamente, o seu papel e os efeitos secundários que têm são particularmente importantes, mas também a valorização de uma malha única que temos em Portugal do ensino politécnico, que foi uma opção política. Podia ter não ter sido essa, e sabemos bem que já houve períodos em que os governos não fizeram essa opção, foi uma opção política para a coesão territorial, que reforçámos com a diversificação e a inovação institucional através dos laboratórios colaborativos, mas também do investimento em empresas. O caso do Fundão é um caso inédito, onde, de facto, uma estratégia de reconversão de competências e de mobilidade de pessoas transformou aquela zona, para não dizer já que, por exemplo, a internacionalização do ensino superior, por exemplo, em Bragança, foi um exemplo crítico. Criámos novas centralidades, como, por exemplo, o novo Laboratório Colaborativo em Agricultura em Torres Vedras, para não repetir outros casos que já aqui tinham sido feitos. Falou no mais superior, e de facto é uma das apostas, não é a única, mas volto a dizer que o número total de bolsas ativas foram multiplicadas por 4 vezes, em 2014-15 haviam cerca de 991 bolsas, hoje há mais de 3.950, e eu próprio ontem já acordei com a Direção-Geral e com as Comissões de Coordenação Regional em aumentar mais uma vez para o próximo ano letivo o número de novas bolsas, passará a ser de 1.900 ou perto de 1.900, de uma forma em que vamos duplicar no prazo da legislatura o número de novas bolsas para a mobilidade do interior do país. É suficiente? Não. Não é suficiente. Temos que continuar a trabalhar nesta direção, mas o que sabemos é que é o percurso certo. Diversificar e densificar o território, sobretudo com um leque diversificado de instituições. Obviamente, respeitando também a autonomia das próprias instituições, o caso que o deputado Luís Monteiro aqui referiu sobre a Universidade Nova de Lisboa, irei reportar certamente ao reitor, mas estou certo que a Universidade Nova de Lisboa é uma instituição responsável e que, por isso, todos estes casos estão devidamente assegurados, mas eu próprio tratarei de abordar as questões com a mobilidade, e é bom, nomeadamente, que a Universidade Nova de Lisboa, que tem, há mais de 30 anos, instalações em Oeiras, particularmente importantes, que possa também diversificar o seu leque territorial, em Oeiras, em Almada e em Lisboa, e por isso estou certo que estes processos serão devidamente consagrados. A deputada Ana Maria Augusta referiu um aspecto particularmente importante do programa Erasmus. Nós temos que perceber que esta é hoje uma característica não apenas de Portugal, da Europa. Portugal foi particularmente mobilizador. Hoje temos cerca de 15 mil estudantes estrangeiros em Portugal, eram menos de 500 há 20 anos atrás. Temos cerca de 10 mil estudantes portugueses a participar em programas de mobilidade internacional. Mais uma vez, o percurso conseguido. Lembro-me que ainda há pouco mais de 8 anos o número de estudantes estrangeiros era igual ou inferior ao número de estudantes portugueses. Hoje é uma riqueza intrínseca do nosso ensino superior ter conseguido atrair muitos estudantes estrangeiros, facilitou-se para os estudantes nacionais o acesso à ação social para a mobilidade, mas, mais uma vez, é algo onde temos de ter humildade na percepção daquilo que se passa. O crescimento é brutal em termos de números, mas nunca é suficiente. Hoje temos a obrigatoriedade de começar a perceber que faz parte da formação superior perceber a mobilidade, ter vivências com diferentes culturas e diferentes países, e por isso o alargamento do esforço coletivo para a mobilidade deve continuar na direção que foi feito nos últimos anos. Agradeço a intervenção do deputado João Oliveira e também aqui nesta comissão sobre a Universidade de Évora, mas de uma forma geral respondo para todas. Obviamente temos feito uma sequência inédita com relatórios trimestrais de todas as universidades. Ainda a equipa de monitorização esteve na Universidade de Évora há cerca de 3 semanas e eu tenho contactado pessoalmente a reitora. Na última segunda-feira tive com a reitora. O relatório de execução orçamental do primeiro trimestre de 2019 é claro, também em relação à Universidade de Évora. Em 2018 foram feitos todas as alterações e reforços que deveriam ter sido feitos. Isto é válido para a Universidade de Évora, também para o ensino politécnico. Por exemplo, só na semana passada é que o Conselho Coordenador do Ensino Politécnico submeteu o impacto expectável em alterações legislativas, que segundo o ensino politécnico pode ultrapassar os 40 milhões de euros. Devo dizer que já tinham sido suportados 36 milhões de euros e que as instituições só tinham executado 34 milhões de euros. E por isso temos seguido, face ao aumento da dotação inicial, temos seguido estes processos caso a caso. O relatório de execução orçamental mostra uma execução particularmente positiva e têm sido feitos acertos sempre que é necessário e devidamente justificável. Em todo o caso, devo dizer que, naquilo que diz respeito às valorizações remuneratórias, que são função da avaliação de cada instituição, que tem autonomia para as fazer, e por isso tem que ser também sempre articulado com o Ministério das Finanças aquilo que está na dotação pública, aquilo que está nas receitas próprias de cada instituição. Mas hoje vivemos um clima de grande tranquilidade no ensino superior, também em Évora, e estou certo que continuará assim a ser feito com uma sequência mensal com todas as instituições de ensino superior. Terão todas feitas as transferências devidas, como têm sido feitas até agora. Eu pediria ao Sr. Presidente para o Secretário de Estado poder responder às questões, sobretudo do alojamento, que foram aqui feitas, entre outras.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Relativamente à questão do alojamento colocada pela Sra. Deputada Ismana Rocha, portanto, nós tivemos, de facto, aqui um plano de alojamento que foi aprovado em decreto-lei em fevereiro passado e nesse decreto-lei perspectivava-se a duplicação das camas existentes há 10 anos com a criação de 12 mil novas camas no prazo de 4 anos. E, portanto, digamos, o trabalho que está a ser feito consubstancia, de facto, que isso irá acontecer e a perspectiva em que em 2022 tenhamos 6.300 camas. Desde fevereiro até este momento, trabalhamos sobre os projetos e as situações que eram mais passíveis, de facto, de ter respostas imediatas e, como se compreende num curto espaço de tempo, não é fácil criar tantas camas novas, digamos, pelo tempo que demoram todos o conjunto processual de fazer, de facto, concursos e lançar obras. Mesmo assim, e como eu disse há bocado, aqui também a Sra. Deputada Ana Mesquita, temos, digamos, agradavelmente surpreendidos sobre a forma como toda a estrutura, quer pública, quer das próprias instituições, tem respondido e conseguir pensar já no próximo ano letivo em criar, de facto, e ter alojamento com camas disponíveis em Porto Alegre, aqui em Lisboa, onde é temos um dos principais problemas com necessidades, de facto, de camas. Nos Açores, em Évora, no Politécnico de Lisboa, termos também situações de início de obra, digamos, em várias outras, em Águeda, em Aveiro, no Porto.
Eu penso que é uma resposta, de facto, com grande celeridade, face a um problema que sentimos que é premente. Por causa desse próprio problema, e para uma resposta premente, nós achamos, e o próprio decreto de lei prevê, que há uma abordagem, que é uma abordagem de contratualização, quer com instituições públicas, quer com instituições privadas, quer com instituições de segurança social, para que haja respostas enquanto todo este volume de obras está a ser realizado. E é nesse trabalho que nós estamos, de facto, agora muito a centrar, para que, de facto, possa haver aqui respostas já no próximo ano letivo. E é nessa situação que nós temos abordagens entre instituições públicas que têm câmaras disponíveis e as instituições de ensino superior. Não é o Ministério que vai celebrar esses protocolos. O decreto-lei, digamos, matiza de facto aquilo que será a possibilidade de fazer esses contratos. O que o nosso Ministério está a fazer é a promover essa interligação entre as instituições de ensino superior e as diversas instituições públicas e privadas para que isso possa acontecer. E, portanto, como eu disse há bocado, já estão sinalizadas 17 cidades onde é que vai ser possível fazer, de facto, esses contratos para se iniciarem em setembro, sendo que uma das grandes, maiores, digamos, objetivos que temos aqui é aumentar essa oferta, naturalmente, em Lisboa e no Porto, porque é aqui que o maior problema também que existe. Por outro lado, depois de termos trabalhado aquilo que foi os imóveis do Estado, aquilo que foram os imóveis das instituições e das autarquias, estamos também a trabalhar com instituições de segurança social e, sobretudo, também com dioceses, que têm muitas vezes edifícios disponíveis e que podem ser alocados com uma grande rapidez também em sistema de contratualização para as instituições de ensino superior. Eu próprio tive a ocasião de me encontrar já com o Sr. Bispo do Porto, com o Bispo de Aveiro, com o Bispo de Lameco. Hoje me ia encontrar com o Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, na próxima sexta-feira com o Bispo de Leiria. Ou seja, isto é um processo que está ainda a ser trabalhado, que está em crescente, sobre o qual muitas das situações que estamos aqui a fazer é promover essa ligação entre as instituições e quem tem câmaras disponíveis e, portanto, esperamos dar uma resposta já com robusta em setembro próximo. Deixe-me só referir, porventura, um dos aspectos mais importantes que eu gostava aqui de ser realçado, como uma resposta imediata que o próprio Governo achou que devia, de facto, dar cobertura, foi o aumento do complemento de alojamento. Porque nós temos um problema, que era um problema dos estudantes bolseiros, que tinham um complemento de alojamento que estava desfasado da realidade para aqueles que não conseguem, de facto, alojamento nos serviços de ação social, portanto, nas residências de ação social, e esse complemento de alojamento foi aumentado em 40% como resposta para o próximo ano letivo. E, portanto, parece-me também aqui que há uma resposta imediata, face a um problema que também é imediato e que, no seu conjunto, vai conseguindo ir resolver os problemas enquanto nós estamos a trabalhar para que se consiga construir o que está projetado nas 12 mil novas camas. Eu gostaria de aproveitar um bocadinho do tempo que resta também para falar da internacionalização, que me parece que foi falada pela deputada Susana Amador e que eu gostava de referir que foi um trabalho que está a ser feito pelo Ministério, pelo Governo no seu todo, nomeadamente ao nível das comunidades imigrantes. Nós, juntamente com a Secretaria de Estado das Comunidades, tivemos a ocasião de ir a 42 cidades em mais de 10 países, falar com as comunidades imigrantes, dando-lhe e dizendo-lhe aquilo que são as perspectivas de continuidade de estudos em Portugal, porque muitos deles, nesses países, têm alguma dificuldade em continuar estudos e Portugal tem que dar resposta também a essas comunidades. O nosso objetivo é que ser português em Portugal ou em qualquer país significa ser uma pessoa qualificada e esse é, de facto, uma matriz. E gostava de falar também do aumento de alunos internacionais que esperemos vir a ter no próximo ano letivo. De facto, as nossas perspectivas são muito otimistas. A Portugal, as instituições de ensino superior estão neste momento num grande processo de valorização a nível internacional, fruto também muito daquilo que é a sua projeção, a diversos níveis, nomeadamente ao nível de rankings, e o Governo atuou também aqui ao nível legislativo, digamos, colocando uma portaria que desde logo vai permitir uma facilitação na atribuição de vistos para os estudantes do ensino superior e com um objetivo muito claro que a deputada Susana Amador referiu, que também promovendo a convergência com o interior, porque nós nessa portaria colocamos que a obrigatoriedade da demonstração da capacidade financeira para alunos que se desloquem para instituições de interior será metade daquilo que é a realidade do resto do país. E, portanto, também neste caso estamos a ver o ensino superior como uma forma proativa, de facto, de promover a coesão territorial. E, por outro lado, demos cobertura àquilo que são as necessidades das instituições de ensino superior, com muitos acordos que têm feitos com diversas outras instituições pelo mundo fora, e sobre o qual essa portaria também tem um processo de facilitação quando existe, de facto, um acordo prévio entre a nossa instituição de ensino superior e a instituição parceira. E tudo isso irá promover um objetivo que não é só trazer alunos, mas também a internacionalização global do nosso sistema de ensino superior e a sua afirmação a nível mundial.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Chegamos agora à última fase desta terceira ronda e eu dou a palavra de imediato à deputada Liliana Silva para a sua intervenção. Relembro os tempos, são 2 minutos e meio para cada...
Obrigada, Sr. Presidente, pela lembrança. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Já se falou aqui da questão das camas. Eu perguntava objetivamente para o Distrito de Viana do Castelo. Estavam previstas 200 camas. Já percebemos que isto é por um período de 4 anos, que vai sendo feito. No entanto, gostaria de saber o que é que está já previsto para o início do próximo ano letivo em concreto. Depois, uma outra pergunta mais abrangente e diz respeito com a Lei do Orçamento de Estado de 2019, que efetivamente não corresponde às reais necessidades do setor do ensino superior. Refere o artigo 42º, referente ao recrutamento dos trabalhadores das instituições de ensino superior públicas, que as mesmas podem ser feitas pela própria instituição, desde que a despesa com o pessoal... em 2019, não supere os 3% face à despesa na mesma rúbrica do ano anterior. Na nossa opinião, esta medida é de facto castradora da capacidade das instituições de prestarem mais e melhor serviço, porque no fundo são elas que sabem as faltas que têm e as necessidades mais prementes. Vejamos, as alterações legislativas relativamente à atualização da base remuneratória da administração pública são considerados nestas instituições como despesas com pessoal. Logo, esgota estes 3% que foram contemplados na Lei do Orçamento de Estado e não permite a abertura de novos concursos ou sequer qualquer tipo de reforço com o mapa de pessoal. E eu perguntava ao Sr. Ministro como pretende resolver este problema ainda este ano e depois futuramente. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e começo por saudar o Sr. Ministro pela prioridade política que o Governo deu ao desenvolvimento científico e tecnológico e ao compromisso com a ciência e com o conhecimento, uma estratégia de inovação tecnológica visível nas interações com o Atlântico, nas indústrias de espaço, inteligência artificial, etc, etc, etc. Portanto, esta nova estratégia que apostou na abertura do conhecimento, numa ciência aberta, acessível a todas as pessoas, portanto, no alargamento da base de recrutamento do ensino superior, hoje com mais 4% de alunos no ensino superior, e, portanto, uma aposta na democratização do conhecimento central ao desenvolvimento do país, onde estamos em convergência com a União Europeia e onde se registra um reforço da tendência de crescimento. Portanto, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o acordo de legislatura foi um sucesso, está a ser cumprido e estamos a preparar o caminho para o futuro. Duas notas, Sr. Ministro, uma delas não posso deixar de a referir pela sua atualidade, mas também porque acompanhei muito de perto este sistema na última legislatura, o sistema de avaliação das unidades de investigação, que foi um absoluto desastre, com todos os cientistas contra e a contestarem esse sistema de avaliação. Não só não foi feito a tempo, mas como foi mal feito, assente num conceito pervertido de excelência que excluía, não integrava, que nos dava uma visão de uma ciência fechada e apenas para as elites, portanto punha em causa tudo o que era o acesso e a democratização do ensino. Hoje, como o Sr. Ministro já aqui referiu, temos uma avaliação das unidades de investigação transparente, acompanhando as melhores práticas, como já acontecia aqui no passado e que foi interrompido, europeias nesta matéria, e sobretudo que inclui duas formas inéditas, que são os planos de emprego científico com 400 investigadores e o programa de doutorais em, e programas também doutorais em associação com, o ID, com as unidades de investigação em desenvolvimento. Não posso deixar de referir o novo impulso aos laboratórios associados, tão abandonados na legislatura anterior e que é uma peça central do sistema tecnológico de investigação e conhecimento. E uma nota mesmo final, este aumento em ID para 1,4 em proporção do PIB, que nos coloca em convergência com os 3% do PIB em 2030, e o que eu queria perguntar, Sr. Ministro, é se seguindo este caminho nós estamos mesmo em condições de atingir esta meta em 2030 e que, de que forma é que podemos captar novas fontes de financiamento para a investigação e desenvolvimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita para a sua intervenção. Porque eu vi que estava...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação, Sr. Ministro, em relação ainda àquilo que se prende com os resultados da avaliação das unidades de investigação e daquelas 400 bolsas de doutoramento, nós tivemos a oportunidade de perguntar à Sra. Presidente da FCT como é que isto iria ser operacionalizado ao fim e ao cabo para que não houvesse aqui atrasos. Mas, de facto, não ficámos muito tranquilos com a resposta, porque assumiu-se com muita naturalidade que haveria aqui uma certa gradualidade no processo e os investigadores o que nos têm colocado é a necessidade de existência de algum mecanismo que garanta que já no início de outubro elas estejam no terreno e disponíveis e para que sigam, de certa maneira, também um ritmo que a partir daí lhes permita também ter alguma tranquilidade em termos do seu trabalho de investigação. E nós gostaríamos de saber, de facto, qual é que é a perspectiva que o Governo tem em relação a isso e que mecanismo está a pensar colocar em prática para que estas 400 bolsas tenham, então, um início mais atempado possível e que o trabalho de investigação não seja, então, comprometido. Depois, eu gostaria também, não preciso fazer aqui uma declaração de conflito de interesses porque não é o caso, mas tendo morado eu também numa república, em Coimbra, tenho conhecimento por parte de muitas casas que neste momento se confrontam com o problema que decorre não só da lei do arrendamento, com inúmeros casos de ameaça de despejo, situações algumas que já estão na justiça e que estão neste momento em tribunal, com questões absolutamente complicadas para resolver e que ameaçam efetivamente a sobrevivência de muitas delas. Não são só em Coimbra, existem também outras repúblicas fora de Coimbra, nomeadamente em Lisboa e no Porto. E o que nós gostaríamos de entender, já que foi levantada a situação do IMI, mas o que nós gostávamos de entender é se o Governo, também por via do ensino superior, uma vez que as repúblicas garantem também alojamento a preço acessível para os estudantes, naturalmente são muito mais do que isto e não se esgotam em absoluto nessa questão, mas até também por essa via, se o Governo tem feito este mapeamento e se ao abrigo deste programa do alojamento tem considerado alguma forma também ao nível das repúblicas poder apoiar e reforçar a disponibilidade que existe para esse efeito, que aqui cumpriria uma dupla função, não só de facto ao nível do alojamento, mas de garantia que as repúblicas continuariam a subsistir ao longo dos anos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, os Srs. Deputados presentes e começar por dizer ao Sr. Ministro que este Governo, a ter qualquer coisa com o interior, Sr. Ministro, só pode ser uma relação de paixão-ódio. Isto porquê? Porque nós ouvimos o Governo fazer juras de amor todos os dias ao interior, mas depois, na prática, quando olhamos para os factos, o que vemos é o Governo a maltratar o interior até não poder mais. O Governo despreza claramente os distritos de Castelo Branco, da Guarda, de Porto Alegre e muitos outros, mas faz questão de, apesar dessas suas atitudes, de continuar sempre a dizer que gosta muito deles. Vamos aos factos, Sr. Ministro. O Instituto Politécnico Castelo Branco, em 2015, com o último governo, teve um orçamento de 23 milhões e meio de euros. Em 2016, Sr. Ministro, 22,7 milhões de euros, menos 800 mil euros. Em 2017, 22,6 milhões de euros, menos 1,9 milhões. Em 2018, 2,6 milhões de euros, menos 2,9 milhões de euros. Em 2019, que é o ano corrente, Sr. Ministro, o orçamento do Instituto Politécnico de Castelo Branco é de 22,5 milhões de euros, menos 1 milhão de euros do que em 2015, menos 1 milhão de euros no que no último ano do governo de coligação PSD-CDS. Sr. Ministro, são dados do plano de atividades do Instituto Politécnico de Castelo Branco. A questão é esta: se o governo gosta tanto do interior e do Instituto Politécnico de Castelo Branco, porque é que ele tem hoje, ou no quarto ano desta legislatura, de orçamento, menos 1 milhão de euros. Depois, Sr. Ministro, no caso da Universidade da Beira Interior, são do domínio público os problemas e as queixas relativamente às dotações orçamentais que lhe são atribuídos. Em 2017, Sr. Ministro, o Orçamento de Estado, a transferência do Orçamento de Estado para o Instituto, para a Universidade da Beira Interior foi de 23,4 milhões de euros, em 2019, 23,8 milhões de euros, mais 400 mil euros. O problema, Sr. Ministro, é que a despesa com pessoal passou neste período de 29,4 milhões de euros para 32,7, ou seja, fazendo as contas e considerando aquilo que foram as promessas deste governo, as promessas escritas, o contrato de legislatura, este governo ficou a dever, está a dever neste momento à Universidade da Beira Interior 3,3 milhões de euros. E, portanto, Sr. Ministro, se olharmos para o plano afetivo, no que diz respeito ao interior, a relação deste governo só pode ser classificada como de puro sadismo. O governo, afinal, o que gosta mesmo é de ver o interior sofrer à míngua de recursos. Sr. Ministro, porquê é que o orçamento, termino já, Sr. Presidente, porquê é que o orçamento do IPCB foi este ano de menos 1 milhão de euros do que em 2015? Porquê é que o governo não cumpre com a Universidade da Beira Interior o contrato de legislatura? Porquê é que não lhe dá os 3,3 milhões de euros que lhe deve devido ao aumento das despesas com pessoal?
Muito obrigado. Obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso desde já o meu pecado. Não vou usar esta minha intervenção para fazer nenhuma pergunta, uma vez que é a última, provavelmente a última vez que o Sr. Ministro está nesta comissão, nesta legislatura, e uma vez que eu voltar a estar nesta comissão, noutra legislatura, vai depender de coisas todas muito difíceis, a minha vontade, a vontade do meu partido e a vontade dos eleitores, e que isso tudo se junte não será fácil, e portanto eu queria aproveitar esta pequena intervenção final para lhe dizer que tivemos e tive muito gosto em partilhar consigo e mais recentemente também com o seu Secretário de Estado um trabalho por um Portugal mais desenvolvido e ao mesmo tempo com uma sociedade mais decente, porque nós não desligamos o desenvolvimento do país das condições das pessoas, dos direitos das pessoas e da coesão social e territorial. Eu já tive uma vez a oportunidade de dizer, mas quero dizer-lhe hoje, que quem faz políticas públicas com visão de futuro às vezes não é completamente compreendido no momento em que está a tomar as decisões. Eu lembro-me bem do que diziam alguns que agora tecem vastos elogios ao ministro Mariano Gago. Eu lembro-me do que alguns diziam na altura em que ele efetivamente era ministro e às vezes, se não me desse vontade de chorar, até me dava vontade de rir com tamanho contraste. E às vezes também a hipocrisia. E, portanto, algumas das linhas de orientação que estão a ser prosseguidas certamente não terão resultados já amanhã, não terão resultados no próximo mês, demorarão algum tempo a dar resultados, mas queria dizer-lhe, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado também, que chegou numa fase já adiantada da legislatura, mas chegou com grande garra também e tem-se metido em coisas difíceis, como a questão do alojamento que nos apanhou com necessidade de agir muito rapidamente e tem-se visto que tem estado a avançar. E queria lhe dizer que foi da nossa parte muito positivo ver que é possível conciliar uma política pública de desenvolvimento com respeito pelas instituições, e neste caso estamos a falar de uma área onde as instituições têm uma margem de autonomia muito grande que tem que ser respeitada embora a autonomia não seja metafísica, a autonomia é o que está na lei, não é uma palavra vaga, e ao mesmo tempo conciliar desenvolvimento das carreiras, trabalho com direitos, mais ciência, mais ensino superior, alargamento da base social, e os números com que começámos hoje esta audição mostram que as coisas estão a acontecer. Queria só deixar-lhe o testemunho, aqui um pouco mais pessoal do que em nome do meu grupo parlamentar, embora certamente como o meu grupo parlamentar diria a mesma coisa, mas que foi um gosto partilhar estes 4 anos de debate em várias frentes sobre as matérias que dizem respeito à sua responsabilidade. Eu confessei logo do início que não ia fazer nenhuma pergunta, portanto, quem confessa, não sei se merece perdão, mas pelo menos merece alguma tolerância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra para a última intervenção nesta terceira ronda, que é a deputada Ana Sofia Betancourt, do PSD. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Sr. Ministro, cabe-me a mim também fazer a última intervenção do ponto de vista do grupo parlamentar do PSD e também numa lógica de balanço, sendo certo que, não fazendo uma pergunta direta, lhe deixo uma série de pistas que, se quiser aproveitar na resposta, nos possa elucidar, já que ao longo desta audição não nos elucidou propriamente ou não respondeu às perguntas que lhe fomos fazendo. O Sr. Ministro, é muito difícil fazer uma avaliação. Ou seja, estranho fazer uma avaliação do Sr. Ministro enquanto Ministro do Ensino Superior e da Ciência. E é estranha porquê? Porque uma pessoa que está num cargo executivo, a cada protesto, reconhece razão aos que protestam, mas estando no cargo executivo, raramente faz algo para resolver a origem desse protesto. E, portanto, parece-nos estranho que, ao fim de 4 anos, definir este modelo da ação executiva. E isto tem vários exemplos, Sr. Ministro. Ora, nas propinas, o Sr. Ministro primeiro começa por anunciar que não é tema. Depois diz que, afinal, é, e é para já. Depois, afinal, não era bem assim. Não era bem assim e, portanto, era para ser estudado e é uma coisa para ser aplicada há 10 anos. As vagas do ensino superior. O Sr. Ministro começa por dizer que não vai cortar. Que vai cortar. Depois diz que... Isto é difícil de acompanhar, Sr. Ministro, confesso. E depois diz que, afinal, não vai cortar e depois corta mesmo, não é? E depois tem maus resultados e, a seguir, cria um novo modelo. Alojamento de estudantes. Começa por dizer que é um problema de habitação. É-lhe dito, no caso, em discussão do Orçamento do Estado, que não é. Vêm planos, diagnósticos... Coisas fantásticas, apresentações notáveis de uma propaganda incrível. Chegamos hoje, percebemos que afinal na prática, resultado prático para os estudantes alojados, não sabemos bem qual vai ser, basicamente igual ao do ano passado. Depois, acordos de legislatura anunciados, negociados, assumindo um compromisso de que ia pagar a diferença às universidades. Ficámos muito satisfeitos, chegamos ao final da legislatura, percebemos que afinal nada disto se concretizou. Nada. Mas o Sr. Ministro anunciou... Deu várias parangonas de jornal, fez vários discursos sobre esta matéria. Depois, a avaliação das unidades de investigação e desenvolvimento, apresentada ontem, mas pelos vistos, segundo o Bloco de Esquerda, nem sequer está terminada. Mas o Sr. Ministro diz que está. Depois, anunciou e o Sr. Ministro não desmentiu na primeira intervenção. Mas passemos do princípio que está apresentada ontem, certo? Está. O Sr. Ministro anunciou em 2017 e disse que ia ser rápida. Não foi rápida, não é? E anunciada ontem, já está a ter problemas, tem a ver com o financiamento. Centros que estão classificados como excelente na mesma área têm financiamentos distintos. Centros na mesma área, um com excelente, outro com bom, o bom tem mais financiamento do que o excelente e ninguém consegue perceber e o Sr. Ministro ainda não clarificou aqui as razões. E, portanto, ao Sr. Ministro, obrigado. Eu confesso que é mesmo... estranho de definir.
Obrigado,
é estranho do ponto de vista de definir e é mau para a democracia, porque não só não é transparente, como não ajuda os grupos parlamentares a fazerem o seu trabalho de fiscalização da ação governativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Havendo uma série de perguntas muito específicas, eu ia sugerir que começássemos com o Secretário de Estado, João Sobrinho Teixeira, e depois eu...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iria começar por responder à questão que me foi colocada sobre Viana do Castelo, e uma vez que ela foi muito específica, eu também iria responder especificamente. Portanto, relativamente a Viana, estão, digamos, foram... sinalizadas e, portanto, a instituição de ensino superior está em processo de negociação para termos ao serviço também do próprio Politécnico Viana do Castelo as pousadas de Melgaço, Ponte Lima e Viana do Castelo. E relativamente às residências, temos a residência em Ponte Lima, que é a residência anexa à Escola Superior Agrária, na rua Mendo Afonso, que vai se iniciar de imediato. Ela já tem financiamento do POSUR e, portanto, vão usar o decreto-lei para isso mesmo. Estamos para conseguir fazer avançar a residência de estudantes anexa à Escola Superior de Educação, na Rua Freire de Castro, que é também uma das residências que estava sinalizada e, portanto, que irá ter também resposta dentro deste prazo. E, portanto, penso que neste caso há uma resposta, digamos, imediata em termos das pousadas e uma resposta muito célere em termos daquilo que é a reconstrução do já existente. Relativamente ao que disse a Sra. Deputada Ana Mesquita, em relação às repúblicas, nós já tínhamos também sinalizado isso, achamos que tem toda a razão e, portanto, estamos também a trabalhar no sentido de ver a solução que pode ser enquadrada para essas repúblicas, que, como também disse, existem em Coimbra, mas que não são apenas, que não se resumem apenas a Coimbra. Daquilo que disse o Sr. Deputado Mesquita do PSD, relativamente à questão. Batista, peço desculpa. Relativamente à questão do interior e do Politécnico de Castelo Branco. Eu concordo com aquilo que diz sobre a promoção da coesão territorial e tem que se olhar para o interior. Aliás, não podia ser de outra maneira. Eu passei a minha vida toda no interior e sei muito bem o que isso é. Neste caso, em concreto, eu penso que lhe falta adicionar aos números que referiu aquilo que são os reforços que o próprio IP de Castelo Branco tem tido ao longo dos anos. Ou seja, nós temos um financiamento que é baseado numa fórmula histórica que tem sido atribuída, mas depois há algumas instituições que têm tido necessidade, de facto, de mais financiamento. Esse financiamento, algumas vezes, foi feito de um bolo comum que era dentro das próprias instituições de ensino superior por cada subsistema e o Politécnico de Castelo Branco, recorrentemente, tinha que, de facto, recorrer a esse fundo. E, portanto, o próprio Politécnico Castelo Branco achou que tem que fazer um trabalho, de facto, um trabalho que não é um trabalho de diminuição, é um trabalho que vai permitir uma formulação para haver um crescimento da capacidade do próprio Instituto. E, portanto, porque senão está sempre a ser um bocadinho olhado pelas outras instituições, mesmo outras instituições de interior, como não estando a fazer o trabalho de casa que será necessário para que ele possa crescer. De facto, ele tinha um conjunto de formações, que são formações que estavam muito dispersas, sobre o qual haveria desperdício de recursos, e eu quero enaltecer aqui o trabalho que está a ser feito pelo Presidente do Politécnico Castelo Branco, que vai promover uma reformulação completa do seu Instituto, essa discussão está em Conselho Geral, sobre o qual vai olhar de uma forma que possa aglutinar aquilo que são as diversas valências e unidades orgânicas, que lhe vai permitir, com certeza, ter uma diminuição daquilo que são as despesas, mas sobretudo ter uma maior afirmação em termos do protagonismo e da capacidade que o próprio Politécnico Castelo Branco pode ter. Deixe-me que lhe diga que, dentro daquilo que eu referi, que é o crescimento de alunos internacionais, onde é que iremos ter uma das melhores surpresas positivas, vai ser exatamente no Politécnico Castelo Branco, por esse trabalho que está a ser feito. E, portanto, o interior tem que ser, de facto, afirmado como uma região que tem que ser olhada como havendo necessidade de promover a coesão territorial, mas ele próprio tem que se afirmar como um território de oportunidades e como um território de oportunidades para o país. E eu penso que é esse o trabalho que está a ser feito em Castelo Branco, em termos de facto de se mostrar, e aquele instituto se mostrar, um território de oportunidades e com capacidade de afirmação, e com toda a certeza que este crescimento de receita, pelo aumento do número de estudantes e com a diminuição da despesa pela formulação interna que está a fazer, vai ser uma instituição mais forte, mais afirmativa e que vai poder defender melhor a sua região.
Obrigado. Passo agora a palavra. Muito obrigado. Para alguns minutos finais de reflexão, mas também para clarificar algumas questões. E, obviamente, reconhecendo o percurso que foi feito, quer em termos do número de estudantes, quer em termos da evolução do financiamento, mas, sobretudo, da relação de confiança com as instituições e com a população. O ensino superior e a ciência não aparecem por acaso, o designo ao conhecimento é um designo nacional, porque sabemos que, sem mais conhecimento, não conseguimos melhorar a qualidade de vida e as condições de emprego dos portugueses e, portanto, a afirmação de Portugal na Europa e no mundo. E, obviamente, a questão crítica de alargar a base social do ensino superior, permitindo ultrapassar os valores atuais da média europeia para valores mais competitivos, onde em vez de 4 conseguimos ter 6 em cada 10 jovens de 20 anos a participar no ensino superior. E para isso a necessidade que temos em diversificar o ensino superior, não apenas entre ensino politécnico e ensino universitário, mas com outro tipo de ofertas ao nível das formações curtas para jovens e para adultos e o reforço da pós-graduação, diversificando e especializando, e cada vez mais olhar para a responsabilidade coletiva de criar emprego e de reforçar melhor emprego, que é, cada vez mais, também uma obrigação do ensino superior e da ciência, e que tem que ser feita reconhecendo que é com mais conhecimento, num espectro alargado de áreas e de atividades e de instituições, e por isso diversificamos o quadro institucional a nível nacional e a nível internacional. Hoje, pensar o ensino superior e a ciência em Portugal só pode ser feito cada vez mais num quadro de crescente internacionalização, dos politécnicos às universidades, dos centros de investigação aos centros de interface tecnológica, e o desafio da internacionalização, sobretudo na Europa, mas também no mundo, são aqueles desafios que nos animaram. Os casos que foram aqui relatados mostram bem a evolução. Falou-se em Castelo Branco e do interior. Hoje, aquilo que se verifica, por exemplo, com grandes empresas internacionais na zona do fundão entre Castelo Branco e a Guarda, reforçam bem a natureza do que foi, por um lado, alargar a base, diversificar e especializar, ao mesmo tempo que tem a ver com a internacionalização do ensino superior, que só se faz com mais ciência. Só se faz com mais ciência. Devo dizer que, ao contrário do que foi dito, o Instituto Politécnico de Castelo Branco teve um reforço entre 2015 e 2019 de 7,1 milhões de euros e que a dotação orçamental apenas teve uma diminuição nas receitas próprias, nos fundos comunitários, e por isso hoje o esforço que temos também a fazer para, com o aumento da dotação pública, o IPCB possa aumentar as receitas próprias. No caso da UBI, entre 2016 e 2018, o reforço do plafond foi de 3,1 milhões de euros para um aumento da despesa em pessoal em 1,9 e já em 2019 teve um aumento do plafond de 560 mil euros no quadro daquilo que tem sido o relatório da execução trimestral, com uma sequência sistemática e contínua a todas estas instituições. Mas, mais uma vez, olhando para o ensino superior e para a ciência, nós também estamos a olhar para os públicos e para as pessoas. E, por isso, temos que ter a humildade, não apenas de olharmos internamente, mas perceber o que os outros dizem de nós. Eu aqui já referi vários casos que hoje pensar o ensino superior é pensá-lo no contexto europeu, aquilo que se tem feito diariamente, e quando saí daqui vou para Braga abrir e inaugurar as primeiras instalações em Portugal do Instituto Europeu de Tecnologia, como um exemplo, mais uma vez, de densificação, de diversificação e de contínua reforço da nossa posição na Europa. Não nos podemos esquecer que em 2018 foi o ano de maior participação europeia. Atingimos cerca de 175 milhões de euros financiados pelo programa Horizonte 2020 e hoje temos a confiança para duplicar no próximo quadro os fundos europeus. Estamos assim a tentar atrair novos públicos e os desafios nesta área são terríveis para penetrarmos mais, mas também para penetrarmos nos públicos adultos e, por isso, diversificar e especializar as nossas instituições, que só se faz também com novas carreiras académicas e científicas. Se nesta legislatura resolvemos a questão dos primeiros 6 anos para a contratação pós-doutoral, estamos agora em vias de estender esse processo para, certamente, o desenvolvimento de carreiras científicas e académicas e, por isso, alterámos e reforçámos o regime o regime legal de graus e diplomas para introduzir de forma inédita em Portugal a estrutura do corpo docente e de investigação na avaliação e da acreditação das nossas instituições. E pensar bem que isto só se faz com múltiplos públicos e com um esforço de responsabilização coletiva, diversificando as fontes de financiamento. Hoje o ensino superior em Portugal e a ciência está mais bem diversificado em termos de fontes de financiamento do que estava em 2015. Se é verdade que aumentámos as dotações do setor público em 10%, é verdade que criámos, sobretudo, mais de 8 mil investigadores em, quantificados em equivalente a tempo integral, diversificando as fontes de financiamento e, sobretudo, aumentando em cerca de 35% o investimento privado em investigação e desenvolvimento pelas próprias empresas, que significa, sobretudo, emprego qualificado. Os números não chegam pelos cifrões, estes números têm pessoas, têm famílias e, efetivamente, a despesa privada em investigação e desenvolvimento, sabemos, quando nos comparamos com outros e quando outros nos comparam com eles próprios, que é a forma de valorizar o conhecimento criando emprego qualificado. E criámos emprego nas mais variadas regiões, do centro do país, do Fundão a Bragança, de Lisboa ao Porto, e efetivamente também temos que ter a humildade que o processo não acabou. O processo de convergência europeia só será feito integrando os fontes de financiamento de coesão e de competitividade com mais conhecimento e, por isso, os anos que passaram são anos que nos dão a confiança que é possível fazer mais e melhor em Portugal. Muito obrigado.
Estar a chegar ao fim desta audição regimental, eu gostava, em nome da Comissão e em nome dos grupos parlamentares, agradecer a disponibilidade sempre do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado e de todo o seu grupo de apoio que nos tem acompanhado este tempo todo. Não sei se isso será necessariamente a última vez que estaremos juntos aqui, mas tudo indica que provavelmente seja assim. Acho que os serviços da Assembleia sempre perceberam que, em relação ao Ministério, tivemos sempre uma relação muito cordial e muito proveitosa e, portanto, gostava de deixar também aqui o meu apreço por esse trabalho. Nem sempre estamos de acordo, há divergências, como é natural que existe num regime democrático e pluripotencial, mas gostava de deixar aqui esse agradecimento. Acho que o Sr. Ministro trouxe também um documento que gostaria de distribuir por nós todos, que fica aqui e que será distribuído pelos senhores deputados. Podem levar já, ou se calhar mais tarde serão também pedidos. Chegamos ao fim desta audiência regimental. Muito obrigado aos senhores deputados, muito obrigado ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. E... Obrigado.